Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um PDCast, o podcast do blog próximadimensão.com.br, mais uma vez ao vivo na Twitch. Estamos ao vivo para aproximadamente 3 pessoas até o momento, eu espero que aumente no conforme do andar da carruagem. E a primeira entrevista que eu vou fazer ao vivo do programa é uma entrevista que eu já estava querendo fazer há muito tempo. De um canal que eu curto muito, cara. Seja bem-vindo. E seja bem-vindo, Thiago. Eu já pensei de chamar há algum tempo, mas o seu canal tava fechado, né? Suspenso momentaneamente, não é verdade?
E aí, Adão? E aí, pessoal? Boa noite, chat. Tudo bem?
E aí? Seja bem-vindo, a gente vai falar de cinema de tudo, quanto de todos os períodos, do Hitchcock dos anos 40 até os filmes, até porque agora não tá tendo muito filme, né? Pega os filmes do streaming, do ter saído desse negócio. Infelizmente, até agora o nosso colega Jefferson não tá, porque ele tem uma... o horário não é muito bom pra ele, mas provavelmente ele vai entrar conforme a gente der prosseguimento no nosso podcast. E vamos começar falando assim, Thiago, fala um pouco sobre o seu canal, quando você começou e como foi essa ideia e como teve tanto sucesso, porque eu tava revendo aqui o seu segundo vídeo lá, tem cerca de mais de 30 mil views, né, só o segundo, né? Eu queria ver como é que foi isso, cara, foi muito bom, massa.
Cara, é assim, acho que até nesse vídeo que eu fiz, o último agora... Eu até toco um pouco no assunto, né? Acho que comecei um pouco o canal pensando... falar um pouco sobre cinema, né? Assim, sou muito fã de cinema meio que desde sempre. Não sou formado nisso, né? De jeito nenhum. Minha profissão é outra, completamente diferente. Mas é algo que eu gosto muito desde criança, né? E assim, eu comecei a sempre querer assistir filmes diferentes, né? Tipo, comecei vendo muito... sucesso ali básico, mas é Star Wars, coisa assim. Uhum. E conforme o tempo passava, eu fui um cara assim, sempre quero descobrir muito por que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Então, por exemplo, por que um diretor que eu gosto tanto, tipo Tarantino, por exemplo, faz o filme do jeito que ele faz? Então eu acabei indo atrás de referência e, cara, você vai de referência em referência, né? Então te leva pra um filme, que te leva pra outro, que te leva pra outro, e isso te leva pra filmes muito esquisitos. Para filmes muito diferentes. Então eu acho que assim, a minha ideia com o canal foi muito a coisa de falar um pouco sobre cinema, né, que eu gosto tanto, falar dos filmes mais, um pouco mais desconhecidos aí, né, então é a coisa do falar um pouco sobre filme da Marvel, por exemplo. Isso aí é filme da Marvel, todo mundo fala do filme da Marvel, todo mundo vai assistir o filme da Marvel. Eu vou atrás um pouco mais assim, sei lá, um filme de terror grego, alguma coisa do gênero. Então, algo que eu gosto muito, né? Às vezes tem bastante coisa legal para ver nesse tipo de cinema, sair um pouco só do eixo Hollywood, mas sem aquela coisa de tentar ser elitista, né? De
entendi, você tem aquele gosto refinado que você só gosta do filme Macedônio gravado na década de 60, tá ligado?
Por mais que eu assista, né, o filme Macedônio dos anos 60, eu, pô, ainda hoje, né, eu sou feliz proprietário aí de uma tatuagem do Star Wars, tipo, sou muito fã de Star Wars, vi quase todos os filmes da Marvel no cinema, adoro os filmes da Marvel, mas é aquela coisa assim, pra mim é mais a questão da discussão, né, então, tipo, acho que eu tento trazer, às vezes, alguma coisa que é um pouco diferente, mas né, vai agradar, né? Eu sei que vai agradar dependendo do público que eu tô falando, mas é tentar não ser aquela coisa de, pô, tem que analisar cada movimento de câmera, cada frame, cada fotografia. Senão você não vai entender o filme. Então é coisa do tipo, por mais que eu tenha filmes mais difíceis aí que eu fale um pouco, e alguns polêmicos, né? Por exemplo, um dos meus primeiros vídeos aí foi sobre 2001: Uma Odisseia no Espaço, e cara, até hoje eu sou xingado nesse vídeo.
Porque o pessoal falou que você reduziu muito o filme a, mamíferos se relacionando com pedras, não
foi? Foi tipo isso. É que assim, o que eu tentei fazer ali no vídeo de 2001, Odisseia no Espaço? Foi, cara, eu li o livro, né? Eu vi, acho que eu tive a experiência que todo mundo que assistiu o filme. Que é, você fica maravilhado, mas é difícil entender o que tá acontecendo, né? Então eu fui parar para ler o livro, que inclusive foi escrito ali meio, né, em paralelo ali com o filme. E aí eu falei, porra, faz sentido, né? Faz um tremendo sentido. E aí eu falei, pô, vou explicar, né? Não é todo mundo que vai parar para ler o livro, pô, é uma ficção científica dos anos 60. E aí, ao explicar, né, com base no livro, cara, assim, eu nem tava ali dando exatamente a minha opinião sobre o filme, né? Pra mim o filme é muito mais amplo que aquilo, mas eu fui tentar explicar ele com base no livro. E aí, cara,
acabou viralizando.
É o xingamento pro resto da vida, assim, eu vou ouvir pro resto da minha vida sobre a explicação do 2000 Uma Odisseia no Espaço, que é sobre pedras pretas e macacos.
Eu conheci o seu canal por conta do 2001, cara, porque eu tirei um dia pra assistir, eu acho que foi numa sexta-feira, eu tinha acabado de chegar da universidade, depois de umas aulas maçantes, né?
Aham.
Uhum. Aí eu fui, era o que, era 10h30, assim. Não, vou assistir 2001, cara, eu tava numa época que eu tava, já vou chegar lá sobre, buscando novos horizontes com os filmes, né?
Sim.
Aí eu peguei a primeira hora do filme, aí... Não, os primeiros, sei lá, 30 minutos do filme, aí, tipo, pensando, caraca, que efeitos visuais maravilhosos, não sei o que, que efeitos. Aí eu acabei dormindo, entendeu? Eu acabei dormindo na minha cadeira aqui. Não, aí eu lembrei, não, vou dormir. Aí na hora que eu fui abrir o computador no dia seguinte, eu achei lá o canal explicando o filme, entendeu? Tanto que eu tô devendo as últimas 2 horas de 2001 até hoje. Aí eu fui procurar o resumão, entendeu, da história. Sim. Mas é aí que eu ia chegar no ponto que é o seguinte, o 2001 ele me afastou muito dos filmes antigos daquela época, sabe? Porque sim. Ele é muito maçante, muito maçante.
E ele me afastou. Isso é uma coisa, um pouco aí sobre, cara, uma coisa legal, inclusive, sobre cinema é você percebeu quanto as coisas mudam, porra, na diferença de, sei lá, no espaço de uma década, que, por exemplo, eu nasci nos anos 80, então, assim, eu me acostumei muito com filme dos anos 80, com filme dos anos 90, e era um jeito diferente de fazer cinema, né? Tipo, se eu for ver hoje em dia, você tem o filme da Marvel, se você passar 5 minutos sem uma explosão, uma piada, você perde o público. Então, se você for pegar, por exemplo, um filme de terror dos anos 80, ele tinha outra cabeça, né? Então ele fica aquela coisa, ele é mais lento, demora um pouco mais pra contar a história. E aí, cara, 2001 é dos anos 60, né? Então você imagina o time da coisa. Então ele vai demorar muito mais.
Eu acho, eu pensava assim, cara, até pouco tempo atrás, até eu realmente caí de cabeça em alguns filmes dos anos 60 e 50. Eu mudei minha opinião, eu achava assim, porque não, antigamente os filmes eram mais lentos, porque o tipo de roteiro era outro e tal. Tanto que é só você comparar o Star Wars, Uma Nova Esperança, com o Despertar da Força, sendo que os roteiros, eles são muito parecidos, né?
Sim, sim,
você pega o Despertar da Força, ele passa num estalar de dedos, enquanto Uma Nova Esperança, ele se dá mais tempo, ele demora um pouco e tal.
É isso aí. Só... Então é bem essa coisa do... Cara, antes tinha um pouco... Dava mais tempo pra história dar uma respirada, né? Então você conseguia parar, respirar, pensar no detalhe, né? Dar uma avaliada na coisa. Mas hoje em dia é muito acelerado, né? Então é assim, é mudança do público, né? Então você imagina assistir, por exemplo, eu sou muito, muito fã de filme de terror, cara, dos anos 40, dos anos 50, aí tô falando de Drácula original, Frankenstein original, mas é outro jeito de contar uma história, assim, se for colocar, não assusta nenhuma criança esse tipo de filme hoje. Mas é mudança, né?
Pois é, o que eu penso, assim, cara, hoje depois, porque eu tô começando a assistir mais filmes do Hitchcock, que eu tô numa sequência muito boa, eram os filmes dos anos 40 e dos anos 50.
Sim.
E esses filmes passam num instante pra mim. Sinceramente, eu percebo que esses filmes, eles são rápidos, é um suspense, ele te instiga, você quer saber o que vai acontecer, até que no estalar de dedos o filme acaba. The Rope, que é o Festim Diabólico. Eu odeio o título original, cara. O título traduzido é muito melhor, cara. O Festim Diabólico é um filme excelente, cara. E ele passa num instante. Você pega North by Northwest, que é o Intriga Internacional, que ele também passa rápido.
Maravilhoso Scott, também.
Que é, de, que é dos anos, que é de 60, ele passa rápido. O que eu percebo é que o cinema americano dos anos 70, ele é muito lento. Você pega os faroestes espaguete, os espaguete western dos anos 60, eles voam. Três Homens sim, de Conflito, sim, ele, sim. Ele é um pouco arrastado, mas assim vai. Mas os outros filmes da trilogia dos Dórios, eles passam num instante.
Então, é um pouco da coisa assim, os filmes eles foram... O Hitchcock é um bom exemplo, inclusive. O Hitchcock é um dos caras que ele acabou fazendo o cinema passar a ser mais entretenimento do que só ali o caminho da arte, né? Então, o Hitchcock ele fica muito preocupado em conquistar você, né? Ele fica te instigar com o mistério e falou, porra, vai continuar assistindo. Ele tem ainda muito da arte, né? Se for assistir, por exemplo, Pássaros, o Psicose, o Corpo que Cai, que é meu favorito do Hitchcock.
O Corpo que Cai é excelente.
É maravilhoso, então assim, mas ele fica muito preocupado em ali te puxar o tempo todo, né? Ele não deixar você perder um pouco a velocidade, mas o Hitchcock é um dos caras que ele acaba fazendo o cinema acelerar, né? Então, e você vai ver nos anos 70, cara, e nos 60
parece que nos
também,
anos 70,
né?
Os anos 70 parece que o cinema americano dá uma freada, é só você comparar também o Rock com o Creed. E o Creed, ele... Não, pronto, nem preciso comparar o Rock com o Creed, que são os roteiros, é muito referencial, né, o Creed com o Rock.
Sim.
O Rock 3, por exemplo. O Rock 3 é de 80 e alguma coisa. O Rock 3, ele é um filme muito rápido, assim, muito sim. Bom, muito fluido, assim, muito divertido. Tá? Tanto que eu me divirto muito mais com o Rock 3 e o Rock 4 do que com o Rock 1 e o Rock 2, entendeu? Porque o Rock 1 sim. E o Rock 2... Eles são bem arrastados.
São dramas, um drama, né?
É um drama de papo, não sei o quê. Já o Rock 3 é bem mais direto, e o Rock 4 também. São filmes bem abraçando aquele lance. O Creed...
Mas pensa assim, a velocidade do filme muda conforme, por exemplo, a gente hoje em dia está exposto, cara, a uma quantidade absurda de informação o tempo todo. Então a gente lida, assim, tem que ter muita informação, senão a gente... se distrai, claro. Né, não tem muito jeito, então é costume, acho que é a coisa assim, lá nos anos 70, o pessoal tava mais acostumado a dar uma respirada mais na informação, né, ou ter telefone só em casa, pô, só o telefone, se você tá na rua e ninguém conseguir te alcançar, já te coloca aí numa cabeça mais calma, né, aí você fica mais calmo assistindo o filme. Aí você traz para hoje em dia, a gente já tá acelerado o tempo todo. A história às vezes é muito parecida, mas tipo, o jeito de contar mudou muito, né? Mas desculpa, você tava falando do Rock, cara.
Não, é que o Rock 3 eu acho ele bem mais. E, né, e ele é que assim, poucos anos depois ele já é muito mais acelerado que os primeiros, dois primeiros, o Rock 3 e o Rock 4. Aí eu não vi os outros Rock, eu fui pulir pro Creed, né? E o Creed, minha nossa, um filme sensacional, cara, que é o despertar da força do Rock, entendeu?
Sim, exatamente.
É o despertar da força do Rock. E, cara, que ele é tão referencial, ele é totalmente adaptado para a nossa realidade. O meu filme fez muito mais gostar do que dos filmes originais do Rock. E
cara, Rock 4 é um mergulho na Guerra Fria. Assim, é engraçadíssimo, assim, você assistir hoje em dia e você pegar e falou, cara, é realmente... Tem toda a guerra ali, União Soviética e Estados Unidos, tipo, ele treina na neve, e o outro cara é super tecnológico, assim, Rock 4 é maravilhoso, cara.
Pois é, aquela, a cena do Rock treinando, eu acho que foi a melhor de treinamento, porque a câmera, ela segue, aí meio você percebe que eles têm uma dificuldade de gravar, porque tá tendo alguma tempestade, aí fica difícil de achar o Rock, aí mostra ele lá no topo da montanha, aí fica meio que embaçado, assim, muito
mal. Ah, cara, montagem de treinamento é um clássico de cinema, do filme dos anos 80, assim, você sempre tem algum cara que precisa aprender alguma coisa, faz a montagem de treinamento, musiquinha rolando, e aí vai cortando ali o cara treinando e ficando melhor, aí ele sai o monstro no final, assim, é classicaço demais isso.
Pois é. E voltando aqui pro teu canal, simplesmente viralizou a explicação do 2001, aí a partir daí, não foi a questão da coisa?
Cara, eu comecei a ganhar bastante gente, assim, né, falando bastante, aí foi 2001, Odisseia no Espaço, e foi também outro que eu sou muito xingado, que é explicando Interestelar. Então, é assim...
Eu não vi esse, porque eu não gosto de Interestelar, velho.
Interestelar, eu faço bastante a conexão com 2001. Tipo, ele é um 2001 que tenta ser um pouco mais acelerado. E aí ele meio que perde um pouco no caminho, né? Então é o drama do Nolan de querer explicar muito pra quem tá assistindo. E aí, cara, às vezes ele acaba desenhando um pouco, né?
Velho, mas é que tá. Eu sou fã do Nolan, sabe? Tipo, ele da minha infância e tal, porque eu assisti os filmes do Batman na época, né? E, cara, observação, Inception é meu filme favorito, tá ligado? É meu filme favorito. Eu sou tão apaixonado por esse filme, cara, que eu mandei imprimir um pôster da parada, caro pra cacete. Tá lá num quarto meu, na casa dos meus pais, ó. E a questão é que a gente pega, assim, já falando do Nolan, pega o Inception, ele é didático, entendeu? Só que um filme de ação, ele é melhor pra você ser didático, por quê? Pega a Missão Impossível, efeito Fallout. Vamos pegar assim. Então, é excelente, um dos melhores filmes de ação da última década, pelo menos pra mim. Ele se explica como. Chega um personagem, aí ele fala, dá uma informação errada, aí ele corrige. Eles escutam suposições, traz um personagem que não sabe de nada. Até que você já chega no Interestelar, é um astronauta que não sabe que é um buraco de minhoca.
A melhor cena pra mim é o físico teórico explicando pro engenheiro astronauta é um buraco, é um buraco de minhoca. Fazendo um buraco na folha de papel, assim, mas é. Esse é um dos problemas do Nolan, né, cara? Tipo, eu gosto muito do Nolan. Ele é muito bom, mas ele gosta pra caralho de explicar, assim. Ele não quer perder ninguém no caminho. Então ele desenha o negócio. Aí tem gente que se irrita, né, cara? Ou então você começa a dar risada, porque é muito ridícula a cena.
Não, pois é, velho. E eu acho que ele fazia muito bem isso até antes disso. Tirando. Até o Inception, em 2010, ele fazia a parada didática muito bem, porque todo mundo tem que ter uma espécie de didatismo, entendeu?
É que tem jeitos e jeitos, né? Que o Nolan, ele gosta muito da pessoa, um explicando pro outro. Então é uma pessoa falando com a outra, explicando meio a mecânica do filme, né? Tem jeitos de você fazer isso sem precisar ninguém falar nada. Tipo, o Hitchcock
ele
é um cara que...
Ele acertou o Inception e no Café da Terra. Mas chega então. No Inception lá...
É no Interestelar que saiu da casinha, né? Também é coisa do. É demais, assim. É o pessoal que é muito especialista se explicando coisas muito básicas. Tipo,
pois é.
Engraçado é. Uma das coisas, minhas coisas favoritas em filme de ficção científica é como explica um buraco de minhoca sempre do mesmo jeito, desde, sei lá, dos anos 70. Pega a folha, dobra, passa a caneta no meio. É sempre assim. Faz tipo 40 anos.
40 anos com a mesma coisa, velho. E por que esse filme ele desperta tanta emoção nas pessoas? Eu nunca. Na internet é o filme mais. Assim, mais discutido, mais amado e odiado, assim, da comunidade cinéfila. Por quê, cara? Por que ele desperta tanta discussão, tanto amor e ódio?
Cara, acho que assim, ele é muita coisa do. Ele diz muito que é um filme baseado em ciência. Que a ciência é o que manda e tal. E aí ele começa a ir para um lado mais emocional, né? Então, tipo. E aí você tem o pessoal que fala: porra, eu sou o cara que quer manjar de astronomia e o filme me dá uma resposta super emotiva no final, né? Que não tá ligado com a ciência. Eu falo: cara, o que importa são as pessoas, sabe? Coisa assim. E aí você vai ter a pessoa que vai se conectar com a mensagem, vai amar, e tem a pessoa que vai odiar, que fala: eu queria mais ciência. Menos amorzinho. E aí dá briga, né? Não tem jeito. Não dá pra atender todo mundo.
O Host Verso aqui falou aqui no chat que é porque a galera gosta de pagar de intelectual porque a galera gosta de pagar de intelectual que curte as galáxias. E porque é cool. Pois
cara,
é.
Um que eu recomendo muito, assim, pra galera que quer testar se tá manjando mesmo de ciência... Tem um filme que chama Primer, eu até falei, tem acho que um vídeo antigo que eu falei nele no canal, que, cara, é talvez uma das ficções científicas mais desafiadoras o possível.
Esse eu não vi, porque eu me senti muito desafiado mesmo.
Cara, ele é assim, ele usa como se fosse um engenheiro te explicando algo extremamente técnico. Então ele começa com a conversa super hiper técnica e ele vai até o final, e ele vai falar de... Viagem no tempo, mas, cara, se você se perder no caminho, o filme não te espera, ele vai embora. Então ele passa bonito por você, assim, de tão complicado que ele é, mas é. Pra quem curte aí de falar que é a né, ciência perfeita e tudo mais no cinema, Primer é uma dica, hein? Que, pelo amor de Deus.
Primer é. Até que. Eu lembro que no início do canal, com a explicação do. de 2001, foi um vídeo muito interessante por conta da gravação do áudio, entendeu? Porque você usava o
Sim.
microfone perto e tal. Aí foi que depois você já mudou o cenário, começou a falar diretamente para a câmera. Aí foi aí que eu lembro que eu tinha mandado um comentário na época que o som tava muito ruim na época. O vídeo tava bom, mas na época do 2000 tava melhor porque você escutava o áudio melhor. E depois até que voltou, né, o microfone, não foi? Eu lembro
Sim,
disso.
eu vou, eu conforme eu vou recebendo o feedback do pessoal, eu vou mudando, né? Então eu falo, pô, tá bom o áudio, mas tá ruim a imagem. Aí fica boa a imagem, fica ruim o áudio. Aí a gente tá tentando, eu tô sempre tentando achar o melhor caminho, assim, dentro, né, do que eu consigo fazer, porque sou eu sozinho, mas é tentar, acho que agora, assim, eu tô num ponto em que eu tô conseguindo editar áudio e vídeo junto, então tá fazendo um pouco mais de sentido. Acho que agora dá para me ouvir, dá para ver e coisa assim. Acho que cenário é algo para trabalhar ainda, mas, pô, pelo menos o áudio e vídeo tá sincronizado agora.
Você falou que começou como realmente um hobby, né? Que queria falar, que queria conversar sobre uns filmes que não tinham tinha tanto apego midiático assim, né? Mas na verdade
Sim,
nem
sim.
tanto, né? Porque 2001 é um clássico e tal. Você tenta fazer um meio termo entre o popular e o desconhecido, certo?
Eu tento aproximar um pouco a coisa do cara. Às vezes, por um pouco da minha obsessão aí, eu vou tentar entender um filme que, por mais que seja popular, ele é um pouco mais complicado, e eu vou, sei lá, tentar dar uma explicação, né? Vou tentar chegar ali numa resposta. E também, os outros vídeos que eu tento fazer é, pô, pegar um filme que eu vi, né, que eu achei aí de alguma forma, e, pô, bom filme, legal, é diferente, é algo que me fez pensar, vou trazer, né, vou tentar dar algum detalhe, mas eu sempre tento deixar claro também, né, falou, não é todo filme que é para todo mundo, tem filme que ele passa do ponto, então, não, mas é tentar, né, pelo menos trazer alguma dica, né, porque eu já conheço bastante gente que fala para mim, aqui, né, estamos no meio da quarentena, né, do
Sim,
Covid, e o
isolamento.
pessoal me falando, zerei o Netflix. Eu falei, pera, cara, como assim? Tem muito filme no Netflix.
Tem
Ah, não tem
4
nada para
mil, né?
ver. É, então,
Uns
falei,
4
pera
mil.
aí, você viu isso? Ah, não vi. Falou, cara, são filmes bons aí. Então, eu tento fazer isso um pouco no canal, né? Trazer um pouco do filme, falar um pouco dele e tentar recomendar, né? É difícil. São poucos vídeos em que eu falo sobre um filme que eu odiei, assim. Que aí, para me motivar a fazer o vídeo, eu tenho que ter realmente não gostado muito do filme.
Esse negócio de não é para todo mundo, eu realmente eu pulei um filme chamado Dente Canino, que você tinha gravado um vídeo, cara. Não, ali para mim é demais.
Esse é um filme que ele é meio terror, meio suspense grego. Esse é grego, mas é
É
de
o
um diretor.
Quinodontas.
Equinodontas, é do diretor que o cara, acho que ele ganhou Oscar agora, né? Foi o cara que fez A Favorita e tal, então.
Sim, esqueci o nome do cara, mas ele é muito popular no circuito de premiação.
Então, ele é um cara que ele tá crescendo, assim. Então, o Dente Canino aí, que tem, se eu não me engano, acho que deve ter no Telecine Play, se eu não me engano. Ele é, assim, não é para todo mundo, porque ele é um filme que ele é complicado de assistir, né? Você tem que estar ali disposto a passar por algo muito estranho para tentar chegar na história. Mas é
Yorgos Lanthimos, o nome do
Yorgos
cara.
Lanthimos, é isso aí. E aí, o cara, se você for comparar com A Favorita, né, que foi o filme dele que ganhou o Oscar, o cara mudou drasticamente, né? E agora tá contando uma história de um jeito um pouco mais direto e tal, mas é o mesmo estilão, né? É o mesmo cara ainda falando sobre. E ele é um ser bizarro, né? Os filmes dele são todos muito estranhos, mas acho que o Dente Canino é o mais estranho, talvez, que seja um dos primeiros.
É um dos filmes mais estranhos da história, cara. Porque. Bora falar um pouco desse filme aí, minha noite. É tipo, o cara antecipou o isolamento social para início de conversa, né? É uns filhos que ficam presos dentro da casa toda a vida.
Não, são filhos que nem conhecem o mundo de fora, né? Então, tipo, o pai, ele cria três filhos dentro da casa, eles já são adultos, mas, tipo, ele fala que todo mundo do lado de fora da casa tá doente e tal, e eles não podem sair, então eles vivem ali dentro. Então, eles têm, sei lá, seus 20 anos, se comportam como se tivessem 8, e aí o pai cria toda uma fantasia, né, para os filhos. O pai sai para trabalhar todo dia, E é tudo muito estranho, sabe? A mãe é problemática e tal. O filme é muito estranho. Mas ele é legal, assim. É um filme que ele... Se você estiver disposto a passar pela carga de estranheza que ele tem, ele tem uma história bem interessante, assim, por trás.
O que me puxou fora do filme foi essa parte aí dos 20 anos agindo como se tivessem 8. E tem uma parte muito estranha que ele chama uma pessoa pra... Não, deixa pra lá. Pra acabar transando com os filhos, né? Alguma coisa assim.
Com o filho, é. Com o filho. Ele chama uma segurança pra transar com o filho.
É, chama pra transar com o filho, mas essa é uma questão mais animalesca do que propriamente... É mais necessidade do que por vontade, mais ou menos.
É burocrático, né? É uma cena de sexo burocrática. Tipo, não parece que é sexo.
Eu lembro desse
parece momento. Que ele tá renovando a CNH dele, assim. É bizarro demais.
É bizarro demais. Valeu, Alan. A Prilepre, que tá com a gente também. Nós temos 4 ouvintes, por enquanto. Esse é um filme que... Ele também fez outro, o Yorgos Lanthimos, mas eu nunca vi nenhum filme dele, porque é muito... Lobster, o Lagosta também.
O Lagosta, é muito... Esse bom. É bem estranho também, esse filme. Que esse é que, assim, uma coisa que ele gosta muito de fazer, assim, pelo que devo perceber dos filmes do cara, é que ele gosta de contar desafiar. Histórias um pouco indiretas, assim. Tipo, por exemplo, no Lagosta. Lagosta acho que também tem já no serviço de streaming aqui no Brasil. Que é você tem uma... Como se fosse uma... Sei lá, um clube, uma comunidade. Onde vão pessoas, né? Solteiras, homens e mulheres. E lá dentro eles têm que achar um par. Eles têm que achar alguém disposto a casar e ficar junto pra sempre. Ou eles são transformados em animais. Tipo, e aí ele, quando você entra lá... E aí tem o Colin Farrell, acho que é o principal do filme, se eu não me engano. E aí, quando ele entra, ele pergunta pro cara, né? Tipo, pergunta pro Colin Farrell: se você pudesse ser um animal, que animal você seria? E ele fala que é só uma lagosta. E aí começa o filme, ele tentando de tudo pra encontrar alguém dentro desse clube aí, bizarro. E eu tento, aí começa a falar de coisas da sociedade, né? Tipo, pessoa, galera sendo pressionada a ter um relacionamento, como é que a sociedade gira em torno de família, e vamos pôr aspas na família. Tem bastante coisa no Lagosta, mas ele é bem maluco também, cara. É, tipo, você vai ver pessoas estranhas agindo de forma estranha. Então tem uma história, mas tem que estar disposto também.
Mudando aqui um pouco de diretor, você tinha falado no início sobre o Tarantino, que é um dos diretores que você mais gosta, e você tentou procurar por que ele toma algumas decisões, não é? E é uma coisa que eu também fico pensando, porque os filmes deles não são estranhos, não é? Mas eles são temas até que a gente já conhece, tipo western, alguns filmes de meio que de guerra e tal, no caso do Bastardos Inglórios, né? Mas só que dentro de algumas cenas tem umas características tão específicas que você pensa que ele tirou de algum lugar, entendeu?
Sim. O Tarantino, ele é um cara que ele basicamente ele pega filme B, né, que ele... tipo, gosta, e assim, eu acho que eu me aproximei muito do Tarantino porque eu já via filme B, né, então quem aí cresceu assistindo Band passava, pô, filme de Kung Fu, filme de Samurai, esses filmes que tem aquela violência de tinta guache, assim, quando alguém é cortado, e aí, e ele começou, ele faz filmes baseado nisso, né, porque ele via muita coisa no cinema quando ele era mais novo. E aí ele começou a trazer essas coisas pro filme dele, e eu fiz o caminho contrário, né? Que eu vi o filme do cara, e aí, assim, acho que o que virou uma chave pra mim foi o Kill Bill, né? Que até quando passou no cinema eu não podia assistir, e aí quando eu consegui assistir, cara, mudou meu mundo, né? Porque eu falei, porra, tem alguém fazendo um filme de Kung Fu atual, né? E bem feito. E aí eu fui atrás do que esse cara, qual era a inspiração dele, né? E aí foi aí que eu fui ver Lady Snowblood, que é um filme B japonês, de uma gueixa samurai, sabe? Coisas assim. Uhum. Então, cara, Tarantino é, se você mergulhar no filme B, quando você assiste um filme do Tarantino, ele é cheio da referência. E torna divertido, né? Porque parece que você faz parte do clubinho do Tarantino de... Ah, eu sei o que ele tá querendo dizer aqui com essa cena. Pô, vi Faroeste Espaguete, aí fui assistir o... Oito Odiados, fui assistir...
Três Homens em Conflito.
Exatamente. Então é a coisa do. O Tarantino mesmo fala, né? Que Três Homens em Conflito, pra ele, é o filme mais perfeito que já fizeram. Então você assistir filme de faroeste e ver os dois faroestes, tipo, ver o Django e ver Oito Diabos. E o Django
original.
É, e ver o Django original ali no filme. Então você assistiu os filmes de espaguete, vir pra assistir o espaguete do Tarantino, pelo menos pra mim, assim, melhora muito o filme. Porque parece que você tá entendendo mais, sabe, sobre o que ele tá querendo dizer.
Sim, com certeza. Eu acho que isso fez com que aquele filme, o último filme dele, Era Uma Vez em Hollywood, ficasse um pouco prejudicado, porque é uma história tão específica do cinema, sim, e da própria cultura americana, que acho que aqui no Brasil as pessoas não entenderam direito o que se passava, na verdade.
Porque a graça do filme tá muito em entender o que o cara Tarantino tá querendo dizer, né? Tipo, tem muita referência.
Porque é o seguinte, você tem que entender que a questão do metade do filme, ele se passa do cara, de dois atores, não, de um ator e um dublê, que depois eles vão, que já fazem faroeste, aí vão pra Itália fazer faroeste. Por quê? Porque naquela época, nos anos 60, o cinema americano era muito bom na época, só que o que lotava cinema era o cinema italiano, com os filmes de Spaghetti Western, faroestes feitos na Itália, a trilogia dos dólares, os filmes do Sergio Leone, porque eles voltavam ao cinema mundo afora. Tem uma coisa muito interessante que Três Homens em Conflito mesmo, ele recebeu uma nota, acho que foi no New York Times, eu acho, no Washington Post, não sei, foi de 3/5, por quê? Na época eles achavam que cinema de faroeste não era cinema, entendeu? Era só...
era John Wayne, faroeste era John Wayne, que era o drama do cowboy machão, era isso.
Era coisa que... Era entretenimento de massa.
Sim.
E tanto que o pessoal ignorava. Tanto que o Sergio Leone só virou lenda depois que morreu.
Eu acho bem interessante, assim, ver até o faroeste americano contra o faroeste italiano. Porque o faroeste americano é aquele cowboy limpinho, né? Aquela roupa limpinha, ele fala... É tudo muito bonitinho, né? É tudo muito ajeitadinho. E aí você vai pro faroeste espaguete, todo mundo é sujo. Aquele brilho de suor colado, sabe? Poeira. E assim, pra mim é muito mais... O faroeste espaguete, ele é muito mais real, né? Ele não tá tratando o cowboy como se ele fosse, sei lá, um deus. Não, ele falou, cara, é um cara aqui desbravando o oeste, e às vezes ele é ruim, às vezes ele é bom, às vezes ele parece um samurai, às vezes não.
Mas deixa de ser deus, porque ele acerta todo mundo, na verdade. É o final de Django, por exemplo, o cara com dois braços quebrados e acerta 5 caras no tiro. Mas onde é que eu quero chegar é o seguinte, que esse filme, muitas pessoas não conhecem essa história, entendeu? Só que acham que o faroeste é apenas filmes velhos ou filmes de um gênero específico. Mas não, é porque era o grande entretenimento da época, que lá tava nos cinemas. E ele acabou indo pra lá. E também a questão do assassinato da Sharon Tate.
Sim.
Que é tipo o assassinato da família Richthofen lá, por exemplo, lá dos Estados Unidos. É um caso emblemático, que não chegou muito aqui, né? Poucas pessoas sabem disso. E por isso que eu acho que Era Uma Vez em Hollywood ficou muito prejudicado, porque não conversa muito com a gente, entendeu? Eu acredito.
Ele é bem a coisa, né? Ele fez um filme em Hollywood pra meio que homenagear Hollywood, né? Então, quem tá fora daquele mundo de Los Angeles e Hollywood, cara, é muito difícil você
ver todos. E a Itália também, né? A gente não pode esquecer, né?
Sim, mas é a coisa do... Você vai pegar uma referência ou outra, mas tipo, a história como um todo, pô, tem um monte de gente que não conhecia, né? Tipo, a história da Sharon Tate, o que aconteceu e o que o Tarantino faz no filme, né? Que o Tarantino dá uma brincada ali, ele faz o Bastardos Inglórios de novo, né?
Pois é, ele muda a história. Porque a gente pensa assim, Bastardos Inglórios é muito popular no Brasil, porque fala de Segunda Guerra, Segunda Guerra todo mundo sabe.
Sim, Segunda Guerra envolveu todo mundo, né? Mas é coisa da história de Hollywood. É só pra quem tá de perto, né? Então foi um filme dele. Ele realmente fez um filme pra Hollywood, não fez muito pro mundo, assim. É diferente do que se pensa hoje de cinema, né? Que todo mundo quer atingir o mundo inteiro. E ele falou: não, vou fazer pra essa cidade aqui, pra esse pessoal assistir.
Coloca temas bem. Realmente que eu ultimamente coloco temas bem mais assim, amplos, pra que todo mundo consiga assimilar alguma coisa, né? Porque. Exatamente. Por exemplo, a gente até compara com outro Western que eu amo de paixão desse na última década, que é o Regresso. Que é, o pessoal fala que é meio arrastado e tal, mas eu adoro esse filme.
É maravilhoso, cara. O Regresso é um feito do cinema, assim, o negócio.
Ah, assim, eu acho excelente, mas eu não acho um feito, assim, mas ele é muito bom mesmo. Eu adoro esse filme.
É assim, se você pensar como produção, ele é um feito, assim. É coisa do tipo... Pensa num filme que ele tem basicamente só iluminação natural, tipo, ou seja, os caras conseguiam filmar 2-3 horas por dia, não era muito mais que isso. E aí você tem o cara fazendo tomada com pouco corte, né? Então, ele, tecnicamente, ele é, tipo, algo muito difícil de ser feito. A história em si, ele é um faroeste violento pra cacete. É um tempo que é de drama e tal, mas é um faroeste extremamente violento.
E é esse é o problema, que ele tenta colocar a questão do drama, de uma parada meio que rascunhada sobre família, Aí isso é totalmente nada a ver, que eu acho que ele colocou mais pra tentar uma espécie de comoção. Só que, na verdade, as pessoas querem saber da vingança, entendeu?
Esse é o ponto. Mas é que, assim, o filme de vingança, ele é meio mal visto, assim, pra galera que faz cinema, porque, tipo, ele é coisa de filme B. Eu também adoro, assim, tem filmes clássicos de vingança. Mas ele é meio B. Aí a galera coloca drama em cima, assim, então é...
É pra ter, tipo, você ter pontos com a Academia do Oscar. É isso. Pra Academia de Ciências e Belas Artes, pra você ganhar...
Tanto que ele é um filme que ele, tecnicamente, ele é muito, muito, muito bem feito, mas a história fica meio em segundo plano, né? Tipo, ele pega ali mais ou menos uma história real e, sei lá, traz momentos legais, mas é... Até o DiCaprio ganhar Oscar por esse filme foi um erro, assim. O cara devia ter ganho pelo Aviador lá atrás.
Eu achei justo, assim, porque eu sou muito fã do DiCaprio, mas eu achei que realmente ele merecia, ele foi muito bem, cara. Foi uma das melhores. Antes, né? Podia ser com o Lobo de Wall Street, por exemplo.
Sim, Lobo de Wall Street. O Aviador, pra mim, continua sendo o melhor, assim. Acho que ele... É o filme que ele devia ter ganho o Oscar, sabe? Mas passou, e aí veio o Lobo de Wall Street, também não deram, e aí ele foi ganhar só no Regresso.
Eu gosto muito da atuação dele nos 30 minutos finais do Inception, que ele fica conversando com a Marion Cotillard lá. Deles conversando lá, assim, porque o filme tem muita atuação, é mais ação, assalto e tal. Mas o drama mesmo é os 40 minutos do último ato, aí eles ficam atuando, o DiCaprio, eu senti, caraca, o DiCaprio realmente tava dando o sangue na atuação com a Marvel. Mas só que depois que eu fui ver o Lobo de Wall Street, ele se dedicando e dedicando, e ali pra mim é o meu filme favorito do Scorsese, porque porque é o seguinte, cara, eu admiro muito, eu presto muita atenção no ritmo do filme, entendeu? Se o filme pra mim tem que ter o ritmo perfeito, ele tem que passar, se o filme consegue fazer 3, 4 horas passar em um estalar de dedos, eu tô satisfeito, entendeu? Porque
é difícil. Aí é difícil, isso é bem difícil. Fazer um filme longo, ficar curto, é bem difícil. Aí depende muito do tema que você gosta, né? Então tem filme que, cara, passa 3 horas, 3 horas e pouco, tranquilo. E o Scorsese, ele é muito bom nisso, né, cara? Os filmes dele, nenhum filme acho que fica muito abaixo de 2 horas. E o cara consegue fazer passar rápido, né? Acho que meu favorito do Scorsese é difícil, assim, ou é Bons Companheiros ou é Cassino, não sei, não consigo me decidir. Mas
eu tenho que rever Os Bons Companheiros. Eu tava num dia ruim quando eu fui ver, na verdade.
Ele
eu
é muito.
Sabe por que eu me abandonei Os Bons Companheiros? É porque é o seguinte: tem uma parte lá que ele começa assim. Bem tenso na questão do que ele tá querendo falar, da gangue lá e tudo mais, da máfia.
Sim, de ser mafioso.
Até que ele para pra explorar o relacionamento do protagonista com a mulher dele, entendeu? Aí na época, eu não quero saber, velho, da mulher dele. Dane-se, eu quero ver os caras matando gente, fazendo favor, não sei o quê, entendeu?
É que aí é a coisa do Scorsese, né? Ele quer contar muito sobre a máfia, né? Sobre quem tá na máfia. Porque, assim, ó, o cara da máfia, ele só é quem é... Porque ele, por exemplo, é casado com uma esposa desse tipo. Então E, pô, minha série favorita é Sopranos. Então, acho que Sopranos é tipo um Bons Companheiros atual, mas a ideia é a mesma, assim. Ele vai contar um pouco da vida ali do cara como mafioso, mas ele vai te mostrar que ele não é só aquilo, né? Ele não é só o matador. Ele é um cara que ele, pô, tem uma família, todo errado e tal, ele é todo maluco, mas isso aí ajuda a compor, né? Então é coisa do... Eu gosto muito do Scorsese porque ele não te mostra um personagem, só um lado do personagem, ele te mostra inteiro. Ele falou, ó, esse cara aqui, ele é fodão pra fora, pra dentro de casa, ele é um bosta, entendeu? É, tipo, cassino é muito isso, é um cara que, porra, é o dono do cassino, é o chefão de tudo, e em casa, pô, a esposa trai o cara, sabe? Ele maltrata ele, é pesado, assim. Eu gosto, cara, Scorsese pra mim é um dos melhores diretores vivos, assim, com tranquilidade. Eu adorei até o irlandês dele, que é gigante também.
Não, eu tenho a crítica no meu site, o irlandês, eu falo o seguinte, que é um filme ótimo, que eu sou um cara que eu vi O Poderoso Chefão com 15 anos de idade, impressionado com o que eu tava vendo, né? Porque é o seguinte, quem me fez assistir O Poderoso Chefão foi o Michael Kyle, cara. Do Eu Patrulho e as Crianças, né? Ele fala desse filme toda hora, entendeu?
Sim, é um clássico,
até que,
né?
Eu fui pegar pra assistir, até porque meu pai também ama esse filme, né? Eu dei de presente do meu pai, na época, faz tempo, que foi uma box da trilogia do Poderoso Chefão. Que tava vendendo uma vez. E, velho, e eu impressionado, não sei o quê. E, pô, eu vi muito disso no irlandês. Só que o irlandês, ele pega pesado, porque ele é muito longo. Ele é muito longo. Muito longo.
Ele é o drama, né? Assim, esse é o Scorsese fazendo um drama pra valer, assim. Tá contando ali a vida do cara que, pô... Você vai ver o cara, né? Ele já de adulto pra idoso. Então você vai ver... Como é que termina a vida de um cara ali relacionado com a máfia e tal. Ele foi fazer um drama, é bem triste, assim. Mas é inclusive um filme que é legal do Scorsese, é o Rei da Comédia, que tem o De Niro também, que inclusive para quem gostou de Coringa, se você assistiu o Rei da Comédia, você vê que Coringa é meio que quase uma cópia. Ele só, se você pegar o personagem principal ali, que é o comediante, que quem faz é o De Niro, e botar o Joaquin Phoenix vestido de Coringa, é o mesmo filme. Eu só troco o personagem principal.
Eu ia dizer que era a cópia do mestre, do Paul Thomas Anderson.
Não, cara, mas se você pegar o Rei da Comédia, você vai ver a ideia exatamente a mesma. Chega a ser até engraçado, assim. Eu tipo, assisti com a minha esposa recente e eu falei, você vai ver o quão parecido é com o Coringa. E aí ela, não é possível, continuou assistindo e falou, nossa, cara, é muito idêntico, assim, sabe, mas é o Scorsese, né, cara, contando, ele faz o drama, faz a comédia, faz o filme de ação, faz a máfia, então o cara é muito, muito habilidoso, assim, assim, o irlandês é pra quem é fã hardcore do Scorsese, irlandês é pra você, se você não sabe, eu começaria vendo os outros, eu começo
Lobo de Wall Street começaria por isso. Lobo de Wall Street
talvez seja o melhor começo.
É o melhor começo, porque os outros filmes, eles são um pouquinho mais maçantes, aí você já pega, até os Infiltrados eu não acho uma boa pra começar, porque ele é muito confuso, eu tô tentando desvendar aquele filme até hoje. Ele é muito confuso, velho. Caraca, que isso?
Esse aí dá pra assistir o original, que acho que ele é coreano ou japonês, e é mais fácil de entender.
Ah, é verdade, ele é um. Assim como Scarface, ele é uma. É um remake. Que poucas pessoas sabem disso, né? Que é um remake.
É, Scarface ele tem, ele vai, inclusive vai ter outro remake aí, estão ensaiando.
Vai ter outro remake,
Deixa o filme, cara, pelo amor de Deus.
Scarface eu amo o original, cara, é um dos filmes que eu coloco na prateleira de cima por exatamente isso, 3 horas passadas, parece que você tá tomando vinho, tá ligado?
Passa com facilidade, assim, é o Patino, né, cara?
É o Patino
é outra coisa.
Tipo, ele parece que o Lobo de Wall Street bebeu muito da fonte do Scarface, porque é basicamente isso, drogas e um dos melhores atores da geração lá, deixa ele atuar, né?
As pessoas se divertem. Quanto às drogas, é mais anos 80 que qualquer outra coisa, né? Mas bota um tremendo do ator no principal ali, faz um papel, cara, papel de uma carreira, assim. Então, Scarface é um que, cara, eu fico triste de sair um remake, né? Porque não vai ter o mesmo charme, não adianta.
O bom é que tá na promessa há muitos anos, eu espero que fique na gaveta.
É, eu também espero. Também, tem que deixar. Tem filmes que não tem que ser tocado, cara, mas a galera insiste, né? Continua refazendo o filme que já tá ótimo, aí estraga.
O lance do irlandês, que eu aguentei, são cento e tantos minutos lá, 160 minutos, não sei quantas lá. O que me pegou no filme foi exatamente os 30 minutos finais, porque até 70% do filme é tudo que a gente já tinha visto antes, entendeu? Em qualquer filme, em qualquer Poderoso Chefão da Vida, nos Bons Companheiros e tal.
É, ele conta outra história da máfia, mas sim, é bem parecido com outras coisas que a gente já viu.
É, a gente já tinha visto antes. O que a gente não tinha visto é o depois, entendeu? Se a pessoa não morre, o que acontece? Porque, um segredo, não contem pra ninguém, até a gente tem três espectadores, né, Germa? Eu não vi o Poderoso Chefão 3, então eu não vi, não contem pra ninguém. Porque eu vi o 1 e o 2, assim, umas 10 vezes, cara, mas o 3 eu não sei porquê, eu tenho um... Parece que é o destino querendo que, não, deixa pra lá, vai ver outro filme.
3 é bom, cara, é o pior dos Poderosos Chefão, mas ainda é maravilhoso com relação aos outros filmes.
Só que eu vejo assim, o depois do cara ter envelhecido mesmo, ter ficado com, sei lá, 90 anos, aí chega o pessoal da polícia querendo não prender os caras, mas desvendar o negócio, querendo alguns nomes, né? Aí na hora que ele falou assim, você tem algum nome pra ajudar a gente? Aí eu falei, tem não. Aí assim, tem algum advogado? Antes disso, eu tenho um advogado, seu advogado morreu já. E isso, cara, que me pegou, velho. Eu não tinha visto isso antes no cinema, do cara contando a história da pessoa velha. Parece que quase os Scorsese já falando assim, que já tá quase indo embora.
É mais um mistério. Também, ele tá falando muito de ficar velho. Mas ele também tá, né, falando. É a coisa do cara, até que ponto você se preocupa, né? Com a repercussão disso. Falou assim, cara, eu tô velho. Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Pô, não vai ter ninguém nem pra me matar. Então, vou contar a história. E aí, tipo, o cara contando a história. E, assim, um pouco da realidade, né? Realmente aconteceu. Você ter um carinha ali que sabia que tinha conexão com a máfia. Quando ele ficou velhinho, não foi lá pro asilo e, cara, decidiu contar a história. Ele contou pro cara do FBI mesmo. E o cara escreveu o livro, que é onde ele baseia o filme.
É engraçado, esse aí é um dos roteiros mais clássicos de Hollywood. É você escrever um livro da história do filme. Okay? Parece que um a cada cinco filmes é sobre isso.
Ah, hoje em dia especialmente. Assim, muito filme está sendo baseado direto em livro.
Não é baseado direto em livro. Nem precisa ser baseado direto em livro. É você tá escrevendo a história, entendeu? A cena inicial é o cara contando a história, aí mostra uma cena do ator principal mais velho escrevendo alguma coisa, aí no final ele fecha o livro lá e mostra o título do filme.
Ah, é a metalinguagem do livro dentro do filme.
Isso é a coisa mais batida, parece que os caras acham que vão ganhar o Oscar na hora que... Tipo, caraca. É impressionante. O Scorsese, ele fez um pouco disso no irlandês. Só que parece que quando eu penso assim, que, opa, esse é o último filme do Scorsese, ele vai aposentar depois disso. Porque ele deixou muito na cara disso, né? Que, não, eu vou aposentar, eu tô ficando velho, não sei o quê.
Ele gosta muito de filme do popular, que faz, né, cara? Mas ele gosta muito do que faz.
Mas ao que parece, não. O velho, ele tá mais ativo do que quando era novo, né? Parece que ele tá aceitando todo o projeto que tá aparecendo pela frente, né?
É que agora tá mais fácil, né? Ele começou fazendo filme quando era tudo película, era tudo difícil, era tudo caro. Hoje em dia, pô, com uma câmera digital boa, você faz um filme, né? Então, fica mais fácil. As coisas que ele quer fazer, que nem ele, no irlandês, ele conseguindo deixar os atores velhos novos de novo, né? Então é algo que...
Não é
que...
nem ele, é as outras pessoas fazendo por ele, né?
Então, mas aí é mais fácil, né? Você delega... O cara faz e fala, porra, excelente. Aí vamos fazer mais filme mesmo.
Pois é, e até outras pessoas que a fazem por ele. Eu acho que o trabalho dos Scorsese hoje em dia é só dizer ação e os caras atuarem, né?
também, né? Porque eles sabem que eles estão com o Scorsese, né? Então o cara vai trazer o melhor dele pra mesa. É só filma o cara, diz ação e foi.
Pois é, eu acho que ficou mais fácil pra ele, até porque já tá velho, né? deixa de mão. Eu nem preciso ficar fazendo grandes takes ou coisa do tipo. É, quem é que tu acha que é o melhor diretor, assim, no auge hoje, assim? Não, tira os dinossauros, assim. O cara que realmente tá nem tão velho, assim, mas que você vê com um grande potencial, que tá no auge e tudo mais.
Cara, eu assim, tem dois diretores, assim, vou ter que colar aqui pra descobrir o nome dos caras, mas, tipo, é o cara que dirigiu Hereditário e Midsommar, peraí que eu vou colar aqui, e aí eu já te falo o nome dele, que é o Ari Aster, aqui, Ari Aster, e o cara que dirigiu o Farol, deixa eu até ver que outro filme que ele dirigiu.
Eu acho que eu vi um filme desse, cara.
O Farol é assim, é um filme também complicado, é o Robert Eggers, é o cara que dirigiu A Bruxa também. Que é assim, A Bruxa é talvez o melhor filme de terror assim que eu vi, cara, nas últimas duas décadas. Entrou pro meu top 10 melhores filmes saindo do cinema. Isso aqui acho que foi uma das melhores coisas de terror que eu já vi na minha vida. Assim. Então esses são dois diretores que, cara, eu tenho acompanhado bem o trabalho dos caras. Os dois estão, por enquanto, 100% de aproveitamento. Né? Dois filmes animais, cada um com o seu ponto de vista, né? Os dois falando muito de terror, mas eles são excelentes. E outros tem aí diretores também, que é os irmãos Safdie. Que aí fica a dica, né?
Porque... sensacionais, eu adoro esses caras. Eu acho que
são
esses
caras aí que mandam muito bem. E eu assim, tem um puta do futuro, mas a academia não gosta dos caras, né? Tipo, os caras dificilmente vão ganhar Oscar. Mas são dois caras que, porra, mandam muito bem. E teve aí o Joias Brutas, que é muito bom, excelente.
Uhum.
E o anterior que eu gostei muito mais, que é o... Bom Comportamento, alguma
isso,
coisa assim.
Good Time.
Good Time, exatamente. Cara, filmes maravilhosos. Esses aí são diretores que são novos, né? Estão com poucos filmes, mas são caras para se prestar atenção, porque são autores, né? São caras que estão ali, pô, pensando ideias novas, né? Criando, não estão só adaptando coisa dos outros, ou refazendo filme, ou fazendo algo mesmice. Então. São aí três diretores que, cara, tenho acompanhado bem de perto, assim, bem legais mesmo.
Eu gosto muito dos irmãos Safdie, cara, eles criam uma sensação de... E olha que eles me maltratam, eles maltratam o público, eles criam uma sensação de... Sabe aquele estresse da vida cotidiana? Eles botam isso dentro do filme, entendeu?
É, uma ansiedade do cacete, você assiste o filme
dele. É, ansiedade
da ansioso,
vida cotidiana, é isso, é uma ansiedade personificada. Só que isso me incomoda, ao mesmo tempo eu gosto.
Então, esse tá aí o charme dos irmãos Safdie, que é a coisa do... Você tá ali angustiado, mas você continua assistindo, porque a história é muito boa e é muito bem contada, assim, então é por isso que eu gosto muito desses caras, tipo, conseguir te gerar ansiedade e você querer continuar assistindo é algo especial, assim.
Os irmãos Safdie, eu acho que eles têm um futuro gigantesco. Eu queria falar uma coisa, eu não gosto de filmes de terror, assim, mas eu reconheço que os filmes de terror são do futuro, entendeu? Na verdade, eles já são presente. Porque
é o seguinte. Filmes de terror são o passado, o presente e o futuro, né? Tipo, eles estão aí desde sempre.
Os filmes de terror, eles são baratos, eles lotam bilheteria, eles são aceitos pela crítica, são aceitos pelo público e dão muito lucro por serem baratos, entendeu? Você pega assim, os filmes que mais lucraram na história são filmes de terror, porque eles custaram, sei lá, uma paçoca e renderam, sei lá, milhões na bilheteria. Porque esse é o bom do terror, porque ele faz com que as pessoas entrem no. Os diretores e os atores entrem na. No, no, na própria indústria do cinema, né? Porque eles são baratos e tal.
E também é algo que abre um espaço, assim, pra brincar muito, né? Com a pessoa que tá assistindo, né? Falou, cara, ele vai te provocar de formas diferentes. Então você vai ter, desde o filme normalzinho, né? Que tem gritaria e coisa pulando na câmera, até você ter um filme um pouco mais cabeçudo, né? Que vai te fazer ficar assustado, não pelo que ele tá te mostrando, porque ele não tá te mostrando. A Bruxa é um exemplo disso aí. Então, ele vai, né, para os dois lados. Então, o cinema de terror eu acho algo fascinante.
Eu gostei de pouquíssimos filmes de terror na minha vida, mas os que eu gostei, assim, eles são sensacionais, que é o Psicose. Podemos considerar um filme de terror, Psicose?
Sim. Eu acho que é dos maiores filmes de terror, assim, né?
Porque tem
que virou assim, muita coisa.
Eu odeio preconceito com gêneros. As pessoas não podem ver um filme bom que quer colocar num gênero, entre aspas, superior moralmente. Assim. Por exemplo, na hora que você vê um filme de aventura bom, não, vamos colocar drama. Um filme de terror bom, suspense. Não tem isso.
Tem bastante. O terror especialmente, né? Que o terror ele tem o estigma de, cara, filme de terror não ganha prêmio, né? Então essa é um pouco da vida da coisa. Tipo, pouquíssimo. Você vê aí filmes de terror que concorreram a Oscar. Cara, quase nenhum. Quase nenhum. E que ganharam, puta, menos ainda. Você vai ter, sei lá, Silêncio dos Inocentes e mais um ou dois. E acabou. E todo o resto, filme de terror carrega esse problema aí com eles de, cara...
Do preconceito com o gênero.
Preconceito total, assim. E são histórias excelentes.
Filmes de faroeste, não, vamos colocar drama.
Exatamente.
Tem muito disso. Por isso que você não pode pegar um filme de terror assim, muito bom, que eu fico em dúvida. Será que eles estão considerando terror ou não? O meu segundo filme de terror favorito é um até desconhecido, assim... Que é o... Acho que você... Perfect Blue, do Satoshi Kon.
Perfect Blue, sim. Anime fantástico.
Porra, um filme fantástico do Satoshi Kon. E o terceiro filme de terror que eu mais gosto é dele também, que é o Páprica.
Páprica, muito bom também. Inclusive, faz muito sentido aí você gostar de Inception e gostar de Perfect Blue, é coerente, porque tem coisa ali um do outro.
É a cópia, é o melhor plágio da história. Páprica, a melhor plágio da história, cara, que eu falo. É o melhor plágio da história. Corra, entra. Eu acho que Corra entra nos filmes de terror mesmo.
Pronto. Corra é terror classicão, assim, também é. Ele é terror pra quem gosta de Além da Imaginação e tal, é bem, bem tradicional, inclusive.
Engraçado que eu tenho acompanhado depois de Mad Max, eu comecei a acompanhar mais as premiações, né? Foi o filme Mad Max foi o que me fez chegar mais perto das premiações. Corra, a campanha de Corra foi em uma semana, não foi, para ganhar, porque esse filme ficava ali por fora, meio que isolado, do nada, no fim de semana do Oscar, ele chegou, tipo, porra, favorito. Ganhou.
Foi muito do roteirista, né? O roteirista é muito conhecido. É roteirista e o diretor. E aí, a galera falou, pô, ele tá fazendo o filme, acho que é a oportunidade de, pô, trazer mais um cara negro, além do Spike Lee, né? Pra ganhar um prêmio. Né?
Além do Michael B. Jordan.
Aí trouxeram ele e tal. Ele é muito, muito, muito bom, assim, é muito talentoso, cara. E ele já era famoso, né? Ele era famoso como ator de comédia. E aí o cara entrou pro mundo do terror.
Pois é. O Spike Lee, que eu não vi o último filme do Spike Lee na Netflix, né? Porque eu tava até na sequência de vendo filmes da Guerra do Vietnã. Aí é o seguinte. Guerra também é um filme que me afastei muito, apesar de ter contato na infância, entendeu?
Sim.
Porque assim, eu assisti Pearl Harbor, filme extremamente subestimado do Michael Bay. Eu nunca vi de novo, entendeu? Porque eu tinha um DVD. O meu pai comprou o DVD pra casa.
Tá bom na memória.
Eu lembro da tarde de domingo assistindo Pearl Harbor, cara. O filme é enorme, cara. E eu lembro que eu lembro de cada cena da invasão. Eu me sentia dentro da parada. E os filmes de Segunda Guerra Mundial...
O Michael Bay é muito bom.
Os filmes da Segunda Guerra Mundial, eu tava vendo recentemente o Resgate do Soldado Ryan, que eu tava devendo e tal. Que esses filmes, os filmes de Segunda Guerra, eles são... os americanos, eu gosto muito dessa questão heróica da coisa, entendeu? Porque ele mostra a realidade, mas ao mesmo tempo ele cria uma atmosfera heróica, entendeu? Principalmente do Resgate do Soldado Ryan, que muita gente só fala dos 20 primeiros minutos... E eu discordo, a melhor batalha é no final, porque no final você já conhece os personagens. Sim. E você acompanha toda a questão do... Toda a estratégia dos caras. Não, vamos fazer isso, vamos fazer acolá. Você se sente apreensivo porque a trap que eles fazem lá não dá certo de início. Mas depois começa a dar certo, aí depois dá errado de novo, aí no fim das contas dá certo, só que o Tom Hanks morre. E eu gosto disso, entendeu? Só que depois de assistir os filmes da Guerra do Vietnã, eles desconstroem totalmente o gênero, entendeu? Não há heroísmo. É a mesma coisa que a sensação que eu tive assistindo The Unforgiven.
É, mas é legal, o legal do Esquadrão Blood aí que você falou do Spike Lee, que ele brinca inclusive com isso também. Os próprios personagens, num momento eles falam, pô, se você perguntar pra qualquer um que viu o filme do Vietnã, as pessoas acham que os Estados Unidos ganhou a guerra, né? Não que ele perdeu.
Não, muito pelo contrário, na verdade. Os filmes que eu vi que foram o... Caraca, eu já esqueci na mente. São os mais famosos, né? Que é o Full Metal Jacket. Teve um outro lá que eu nem lembro. Véio.
Não, mas se você ver, por exemplo, os filmes do Chuck Norris sobre a Guerra do Vietnã, Braddock e tal, Chuck Norris ganhou sozinho a Guerra do Vietnã, cara.
É. Não, pois é, eu falo assim do Full Metal Jacket, principalmente, né? Que você pega aquele que pega a parte assim da guerra. Que da guerra inútil, que na verdade o confronto era do Vietnã, que não tinha que os Estados Unidos estarem lá junto com a União Soviética, que não sei o que, que era só desperdício e tal, tal. Mesmo que isso tenha um argumento totalmente coerente, totalmente sentido, você sente um pouco, que assim, de caraca, velho, é um filme de guerra que tá desconstruindo a guerra, entendeu?
ou tá retratando melhor a guerra, né?
É, não, um outro ponto de vista, então pode retratar melhor, só que você gosta, a sensação de heróico é muito viciante, entendeu? O heroísmo do soldado Ryan, isso ninguém bate. Esse é o melhor filme de guerra que eu vi, cara, muito. Observa que eu não sou muito chegado a filmes de guerra, entendeu? Assim como filmes de terror.
É, tem filmes de guerra aí que eu tô pensando aqui se eu odiaria, mas é coisa de... Traz o drama da guerra, o problema de quem passa ali por dentro da guerra. Tem muito filme focado bem com esse viés realista, mas tem o lado heróico da guerra também, né? Aí é muito Segunda Guerra Mundial e tal, vai ter muito disso.
Pois é. O principal mesmo, assim, que eu não vi até hoje, que é o Até o Último Homem, que é um filme muito popular, na verdade. Muito popular mesmo, só que eu nem sei porque eu deixei de mão.
Esse cara... é um filme que eu honestamente não terminei de assistir, assim, não me pegou. Eu comecei a assistir, não me ganhou, e eu falei, ah, tá bom, é o que é com o segundo Homem-Aranha, né? Então,
Pronto, mas nem todo filme heróico de guerra eu gosto, principalmente o 1917. Aquele filme é ruim. Aquele filme é ruim. Ruim. Porque cara, os trapalhões na Segunda Guerra Mundial. Só faltou a trilha lá. Que é uma decisão errada atrás da outra, e outra, e outra. E depois uma cena mentirosa.
Ele é tipo o que eu falei do Regresso, né? Ele é tecnicamente muito bom, assim, ele, né, coisa do forma como ele foi filmado, tudo que acontece e tal, mas a história em si não tem muita coisa ali, tipo, é uma história rasinha, é tipo, o fulano vai de um lado ao outro... E fim do filme.
Cara, porque é o seguinte, eu não gostei, assim, eu achei o filme Parasita, um filme nota 7, ok, entendeu? Porque pouco tempo antes eu tinha assistido um filme que eu achei muito parecido, o pessoal até encheu meu saco dizendo que não tem nada a ver, que é o A Criada, do Park, nunca sei falar o nome do diretor.
Chan-wook Park.
Eu amei esse filme, que é um filme sobre infiltração de famílias.
É um
filme excelente, cara. Eu amei esse filme. Até que, opa, outro filme coreano de infiltração de famílias, né? Até que peguei o Parasita e, né, tipo, achei, tipo, ah, só isso. Eu já vi muito melhor que isso, entendeu?
São dois filmes muito bons, assim, acho que eles lidam, são coisas um pouco diferentes, né? Tipo, pra mim, o A Criada é mais a coisa do... quanto você confia no narrador da história, né? Então, tipo, isso. Você tem pessoas contando a mesma história de pontos de vista diferentes e muda completamente a história.
Até o formato da... Até a geografia do local muda.
Sim, sim, sim. E aí quando você vai pro Parasita, ele já não tá... Ele tá... Te coloca ali numa posição de assistir meio que tá acontecendo, né? Das famílias e tal. Mas acho que o que pega muito no Parasita é essa coisa do... Cara, é uma crítica social, assim, gigantesca.
Acabou,
e assim, né? Foi o que me conquistou no filme também, a coisa do tipo, ele faz uma crítica social, ele constrói bem a história, ele faz uma bela de uma crítica social, mas é, cara, são dois filmes que a Criada, ele é visualmente muito mais impressionante do que o Parasita, mas o Parasita, ele é mais real, né? Então ele, acho não, que ele claro. Dói um pouco mais pela realidade dele.
Eu comparo muito esses filmes, apesar de hoje em dia não tem porque eu comparo, porque é tipo a infiltração de famílias, entendeu? Que é o foco principal, né? A gente não deixa de ser, né? Tipo assim, a história do plot.
Sim, sim, ele tem essa proximidade, sim, sem dúvida.
Ah, sim, é porque eu acho que eu dei uma quedazinha aqui. Entendi. Aí, pô, eu fiquei muito puto quando o Parasita ganhou, né? Eu até falei, não, é uma cópia, que não sei o quê, que é um filme ok, que é crítica social, a gente vê toda hora. Mas aí que tá, na hora que o filme viu 1917, que era o filme que tava concorrendo, tipo, não, eles acertaram. não, pode levar.
E com a concorrência, virou um filme ótimo, né?
É, virou um filme ótimo, só que já que o meu filme favorito que, da premiação tinha perdido a força, que era Uma Vez em Hollywood, né? Eu não sei porquê, eu acho que esse era o filme perfeito pro Tarantino ganhar a taça, pela primeira vez.
Ah, mas o Tarantino, ele não vai levar, cara, Oscar de melhor filme, ele não chega lá, ele assim, já levou roteiro, não sei se ele, não me lembro se ele levou diretor já, mas é... Os filmes dele, eles não vão chegar ali na ponta, cara, porque na ponta é muito drama, é muita biografia, é filme que fala muito de racismo e tal, acaba ganhando mais Oscar de melhor filme. Então, a crítica social e o drama são os que dominam, né, a coisa do melhor filme no Oscar.
Pois é, e muita gente criticou muito Ford versus Ferrari porque não tinha nenhuma crítica social, cara, mas eu amei esse filme, velho.
Ah, é um filme legal, assim, eu vi recentemente, é um filme de correr, ele me lembrou muito Dias de Trovão, assim, do Tom Cruise, então é um filme bom, eu gostei, assim, são bons atores, uma história legal e tal.
Eu me lembrou um pouco do Rush, que esse aí é realmente
também,
meu favorito,
sim,
cara.
Sim. Rush é muito bom.
Porque assim, eu sou fã de automobilismo, né? E esse filme do Ford vs Ferrari me pegou muito porque é o seguinte: eu fui assistir nele na sessão VIP do Cinépolis, entendeu?
Sim.
Que eu nunca tinha ido antes. E é o seguinte: eu sempre reclamo do 3D no cinema, entendeu? Eu acho que é um desperdício, isso que só faz pra encarecer. Na verdade, eu pagaria mais caro pra assistir em 2D, por exemplo.
te entendo.
E o Ford vs Ferrari foi, tipo, na sala VIP, a tela da sala VIP do Cinépolis, ela é igualzinha do IMAX do Cinépolis, que é o Macro XR, entendeu? É enorme. E foi em 2D. E além disso, a sonoridade da sala era perfeita, porque é o seguinte, tem as cenas lá da corrida que, tipo, a câmera foca num carro e depois foca no outro. Aí sim. A cadeira começava a tremer em rotações totalmente diferentes por causa desse carro. Eu achei isso, caraca, que fantástico, velho. E sem falar que é um feel good movie, entendeu? Você acaba torcendo pro... Eu entendo que ele não é o melhor filme do mundo, que ele tem uma fórmula que a gente já conhece, né? Até do roteiro mesmo, da fórmula de drama e tal, da ascensão, da queda, da redenção. Tem um pouco disso. Mas não tem como você não gostar, cara.
Mas é a coisa do filme, é o filme não pra todo mundo, né? Então é a coisa do... Se ele fala tua língua, cara, é a coisa do... Você é fã de automobilismo. Porra, falou tua língua, perfeito. Assim, conheço pessoas que, cara, adoraram Ford vs Ferrari, puta, melhor filme, não sei o quê. E eu falei, cara, eu, assim, juro que eu consigo ver o que você tá vendo.
Uhum.
eu, como não sou fã de automobilismo, pra mim é um filme legal, muito bom e okay, tal. Né? É, então, mas é a coisa do cara, não é um nota 10 pra mim, mas eu entendo pra quem é.
É tipo, pronto, o próprio Era Uma Vez em Hollywood, ele conversa muito mais com o próprio cinéfilo do que com o público geral também.
Sim, sim, com certeza, com certeza.
O irlandês, meu pai amou o irlandês, cara. Pai, ele ama o filme, mas é por quê? Porque é um cara que foi criado assistindo filmes de máfia também, assistindo
Poderoso
Chefão e tal. Ele conversa muito mais com esse tipo de gente. O pessoal mais velho, que já viu, mas já cansou de ver filmes do Robert De Niro e tal.
Isso aí, aproxima da realidade.
Por isso que eu acho que Parasita levou na última premiação, porque ele é um filme mais assim abrangente, porque qualquer pessoa pode entender aquele negócio, entendeu?
Sim, com certeza. Você vai entender ele por mais que você não saiba que você entendeu, né? Então O Parasita, para mim, ele é muito legal porque você vai assistir o filme, né? Você vai entender a história, tranquilo. E aí, conforme o filme acaba e conforme você fica... O filme fica contigo, ele fica na tua cabeça. Ele fica, cara, tem mais coisa aí para você decifrar. Tipo, o que que eles estavam dizendo, né? O que que é o tal do cheiro do velho, né? Que eles falam no filme. Que, o fulano de tal tem cheiro de rabanete. O que que é esse cheiro, né? E aí tem mais coisa.
O cara só sentiu um cheiro e foi matar o outro, velho. Aí eu não aguentei, não pra mim. Não, porque o cara podia estar gripado.
É o cheiro do pobre, é o cheiro do pobre. O que eles falam é o cheiro do pobre.
O cara podia estar gripado, tá ligado? Pareceu um... Vou dar uma respirada aqui maior, né? Uma fungada maior e não, vou te matar. Que é isso, velho? E eu acho que a única coisa que eu realmente gostei do Parasita foi aquele lance da chuva ser realmente bom em algum aspecto, né?
Sim.
Porque a chuva, ela ajudou, porque Tóquio é muito poluída, né? Acho que eu nem sei se é Tóquio a cidade.
Não, é. Tanto faz, é Coreia, a cidade.
É Coreia, Tóquio mesmo. Nossa, velho. Eu vou cortar isso aqui. Eu nem lembro a Coreia lá. Foda-se a cidade. Era poluída pra cacete, né? Também Coreia do Sul, então. É porque. Pronto, eu confundi as cidades porque eu tava assistindo uma outra animação japonesa. Que era O Tempo com Você, do Makoto Shinkai. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Que eu amo Makoto Shinkai, velho. Makoto Shinkai é o meu. Talvez seja o meu diretor favorito da geração. É que, tipo assim, ela é boa porque a chuva ela ajuda a dissipar a questão da poluição, mas ao mesmo tempo que lá na periferia ela fode tudo, entendeu? Eu achei isso muito legal.
Ela é boa pra uns, né? A família rica ali tava comemorando a chuva, né? Que, nossa, que legal. E a família pobre morre afogada, né? Então
Não, porque poluição é ruim pra todo mundo, né? Então... poluição é ruim pra todo mundo. E continuando a gente falando do cinema oriental, cara, o que que tu acha do Makoto Shinkai, hein? O diretor de Your Name, do Tempo com Você, do 5 centímetros por segundo e então... tal.
Gosto muito do Makoto Shinkai. Eu acho que ele é um cara que vem aí um pouco na escola do Estúdio Ghibli também, né?
Uhum.
A coisa de usar muito o cinema, o anime, né? Pra contar histórias de drama, não focar só na violência da coisa. Que anime é famoso, né? Por ter muita violência, mas é...
Sim.
Ele usa bastante pra contar histórias dramáticas, assim, cara, muito bem contadas, assim. Your Name, assim, me pegou de surpresa, assim. Foi o que eu esperava... outra coisa, né? Eu esperava algo bem anime mesmo, assim, e vem um tremendo drama, super bem contado, sabe, com elementos ali de viagem no tempo, coisa assim. Então, cara, é muito bom. Achei ele um diretor excelente. É meio que vindo aí, né? Alguém vai ter que assumir o trono do Estúdio Ghibli, né? Do Hayao Miyazaki. Então, acho que o Makoto Shinkai é um cara que tem potencial aí pra tomar esse lugar, né? De, tipo,
ele já assumiu, assim, comercialmente, destaque, né?
Comercialmente, sim, né? Mas é a coisa do... O Hayao Miyazaki, além de sucesso comercial, ele é sucesso de crítica, uhum, e tudo mais, né? Acho que uma coisa é um cara que pode chegar lá. Acho que manda extremamente bem. Filmes excelentes.
Você chegou a ver o último filme?
Ainda não consegui ver.
É porque realmente ele foi
bem falado.
Ele foi difícil de achar, porque é o seguinte, eu peguei num site totalmente japonês que um cara de uma comunidade me indicou lá, e era nem um filme mesmo, era o Blu-ray disco, o discão, sabe? O arquivo do disco, eu tive que baixar um leitor de Blu-ray pra botar o disco pra poder assistir com legendas em inglês, sendo que as legendas eram muito mais rápidas. Mas eu consegui esforçar e o Makoto Shinkai é um cara que ele consegue despertar emoção muito fácil, velho.
Sim, com certeza, com certeza. Ele usa muito bem a linguagem, né, do cinema e da animação para trazer emoção para você, né? Então, isso é algo que é bem legal e é raro, né? É difícil você ver isso no cinema atual, alguém conseguindo usar o anime formato de cinema para contar uma história dramática. Ele é muito bom, cara.
Pois é, e é mais difícil ainda porque você percebe que nos dramas mais padrões de Hollywood, assim, ele foca muito na atuação dos protagonistas, da relação da história. Mas você fazer isso com uma animação, eu acho muito complicado.
Pois
eu
é, acho que esse é o maior difícil. Acerto dele. Exato.
E colocar elementos de fantasia totalmente hardcore, entendeu? Acho.
Sim, sim.
Só teve um filme, né? Eu acho que só teve um filme na minha vida que realmente eu chorei pra caralho, que foi O Terminal quando eu era criança. do Tom Hanks. É um filme bem ok, né? Mas não sei porque quando eu era criança eu tava meio. Assim.
Assiste o Túmulo dos Vagalumes, cara. Assim,
eu vi.
É a maior sacanagem de cinema.
Eu vi o Túmulo dos Vagalumes e. É que tal? O Túmulo dos Vagalumes é um filme que te deixa triste, mas não a ponto de você realmente chorar. Assim,
nossa senhora.
É um golpe no estômago, entendeu? Só que você não consegue nem respirar. E foi assim que eu me senti vendo Your Name pela primeira vez. Assim, eu não consegui nem chorar, assim, um golpe, entendeu? Mas o Túmulo dos Vagalumes, pronto. É outro filme de guerra, eu acho fantástico. Um outro drama, realmente é um drama de guerra que...
Pesadíssimo, pesadíssimo.
Pesadíssimo o Túmulo dos Vagalumes. E eu sou o único problema com o Túmulo dos Vagalumes é a questão do que eu sempre boto na tecla do ritmo do filme, entendeu? Porque o filme tem o quê? Uma hora e meia e ele passa mais lento do que deveria, talvez, né? E tem umas
decisões... ele pesa bastante a mão no drama, né? Então talvez por isso.
E tem uma coisa que eu também não aguento, que eu não levei muito a sério no filme, que é o seguinte, é que no final o cara já tinha um, acho que eu nem lembro mais o que era, é que ele podia sacar uma grana no banco, né? Só que ele espera até o último momento pra ir buscar a grana. Eu não entendi esse negócio, eu tive que pesquisar na internet, mano. Que porra é? Só que ninguém conseguiu explicar isso com clareza, entendeu? Mas também faz tempo que eu vi esse filme. Que o cara, ele tá com um ticket lá pra pegar uma grana dele, né? Só que ele só vai pegar quando a irmã dele tá quase morrendo, que não sei o que. Mano, por que você não foi antes?
É, porque ele não, às vezes não queria depender disso, né? É coisa do... O japonês tem bastante essa coisa, né? Do não quer tirar o lugar dos outros da fila e tal. E ele se vê como um jovem forte, né? Então, às vezes, usar isso pra ele.
Eu lembro um problema pode ser. Outros. Eu lembro disso, que ele tentava relutar contra isso. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem.
É, ele finge que tá tudo bem, né? Até não tá tudo bem.
ele espera até o último momento pra começar a agir feito um homem, né?
É isso aí.
Vamos falar agora de Star Wars.
Star Wars, cara.
Vamos lá. Eu vou começar com a tua relação com a trilogia, desde a compra da Disney até o último filme. Como foi a sua reação com Star Wars? Assim? Não, assim, vem revendo hoje, mas o que você sentiu quando a Disney comprou? Quando viu o primeiro filme, depois o segundo... Até que chegou o terceiro aí, que aí foi umas doses de feijoada.
Cara, mas realmente.
E tenta ignorar o último filme até chegar nele, entendeu?
Sim, sim, sim. Não, pra mim é muita coisa do. Quando a Disney comprou, né? Eu vindo aí do quem assistiu no cinema, né? Os filmes com o George Lucas, o 1, 2 e 3, pô, eu tava super feliz. Falei, cara, finalmente alguém vai ter uma chance aí de fazer, né, Star Wars de um jeito legal, expandir a história e tudo mais. E aí, cara, eu tava assim empolgadíssimo pra assistir o set. Empolgadíssimo, tava subindo pelas paredes. E, cara, assim, gosto do set, vi o filme, saí muito feliz, saí super animado. Falei, puta, vai ser foda Star Wars, não sei o que, tá de volta e tal. Admito que eu não queria o remake do episódio 4, né, que é o episódio 7.
Não, não foi tanto assim.
É, é que assim, ele não é exatamente um remake, mas tipo, ele passa pelas mesmas coisas, né, praticamente. Então eu saí e falei, ó, ok, beleza, saí muito feliz. Não é bem o que eu queria, mas ainda assim o resultado tá ótimo, super positivo. Mas o aí quando vai pro 8, ainda tava, né, super empolgado. É, pô, vou assistir na madrugada, sabe, no, sai 3 da manhã do cinema, coisa assim. E aí no episódio 8 foi um filme que eu saí feliz, mas confuso. Então era uma coisa do tipo, eu saí e falei, cara, eu não sei se eu gostei. E eu ainda sou meio assim até hoje, tipo, eu não
exatamente
consegui.
Exatamente, eu tenho a reação, cara. De início eu tinha, acho que, tipo, o quê?
Assim, exato. O quê é o que comanda, assim. E no 8 eu fiquei, cara, eu não sei se eu tô feliz. Eu não, eu, tipo, até hoje, assim, passou mó tempo do filme e eu ainda tô nessa posição do cara, não sei. Não sei não se tá sei. Bom. Não consigo me decidir. E aí, assim, depois disso, deu uma bela baixada, né, na minha expectativa. Falei, cara,
esse foi o problema.
Então, não sei o que vem. Porque, tipo, do jeito que o 8 termina, ele não deixa muita ponta solta, né, pra você construir uma história. E aí, pô, vamos trazer o J.J. Abrams de volta pra dirigir? Falei, tá bom, o J.J. Abrams dirigiu 7, né? Ele é bom, mas a minha empolgação já deu uma bela baixada. E aí, quando eu assisti o 9, cara... assim, cheguei com a expectativa mais baixa, ainda assim fui ver na madrugada, porque, né, pra mim Star Wars é questão de honra. E cara, eu saí bravo desse filme. Eu saí assim indignado, que é coisa do pra mim não fez sentido, não faz sentido até hoje. Ele, pra mim, ele é um filme, ele é genuinamente ruim, assim. Eu acho que E pra mim ele tá no nível do Ameaça Fantasma, assim, sabe? De tão ruim que foi, porque por motivos diferentes, né, claro? Porque um é chato pra caralho e o 9, ele só não faz sentido, assim. Ele só não tem nexo e fica tudo explodindo o tempo todo. Então, cara, o 9, assim, eu saí muito decepcionado, mas, cara, não vejo, não acho que mudou minha relação com Star Wars. Eu acho que eu espero, né, espero de verdade, que eles parem de contar histórias de Skywalker, porque tá bom, tem tanta história no mundo do Star Wars pra contar, tipo, no passado, no futuro, outro Sith, outras mil coisas. Então, tipo, continuar contando a história do Skywalker é a grande fraqueza do Star Wars na Disney, assim, pra mim. Acho que não estão tirando proveito da quantidade de história que a galera criou em, sei lá, 30, 40 anos de cinema.
Assim, eu lembro que eu fui uma pessoa que eu sempre compartilhei, desde 2012, eu vendo as minhas postagens antigas do Facebook, né? Que eu compartilhava memes de Star Wars sem assistir os filmes, entendeu? De tamanho era. Tamanho é o
hype gigante.
Na época que. Depois que eu fui perceber que foi isso, porque a Disney comprou o Star Wars, aí parece que Star Wars tinha voltado à internet, entendeu? E não que voltado assim um hype enorme e tal na época. Aí já compartilhava e tal, já sabia de tudo, só que eu nunca tinha visto os filmes realmente, entendeu? Porque tanto que o plot twist do Império Contra-Ataca não teve efeito em mim, porque eu já sabia, entendeu?
ficou meio no inconsciente coletivo, né? A coisa do Império Contra-Ataca.
Até que eu lembro que eu comecei a assistir os filmes Star Wars em 2014. Só que eu comecei errado, cara. Eu comecei pelo 1.
Errado ou certo, né? Depende do ponto de vista aí. Pelo George Lucas é o certo.
O problema foi esse, foi ter começado o filme pelo 1. Mas só que depois eu assisti a trilogia clássica, né? E foi ok. Até acho hoje que o episódio 1 as pessoas odeiam o filme pelos motivos errados.
Como assim?
Porque as pessoas pegam muito no pé dos midi-chlorians e das lutas, que eu discordo plenamente. Pra mim, as lutas da trilogia da prequel, eu acho essas lutas excelentes, cara. E tem total sentido elas serem, assim, como se fosse uma dança. porque a gente tava no auge do Jedi e do Sith.
Então, mas aí é meu contraponto da coisa, assim, acho que pensando no episódio 5, no episódio 6, até no episódio 4, o Star Wars, assim, ele começa com os Jedi sendo samurais, né, então eles, jeito de segurar a espada, ou não tem muito golpe, não tem muita firula, e aí muda quando a gente vai pro 1, 2 e 3, aí realmente, os caras são, é mais Kung Fu do que qualquer outra coisa, né, então... Muito giro e tal, acho que é um choque e tanto. Então a gente tá acostumado com o cara que golpeia duas vezes.
O fã que já viu os original, mas assim, pensando o seguinte: porque no a trilogia clássica, o Jedi Sith acabou, entendeu? Só o que sobrou é o pessoal velho mesmo. Só tinha o Obi-Wan que era velho, aí tinha o Vader que era todo um robotizado. Não tinha nada, aí o Luke foi treinar. Só que na trilogia clássica já pega no auge do. Ou no início da decadência, mas os caras já estavam treinados, havia uma legião de Jedi, um Sith no auge. Então, e tanto que eu amo a luta final, sabe? Do Darth Maul com o Qui-Gon.
Sim. Ela é bonita, ela é muito bonita.
E também e a questão dos midi-chlorians também faz sentido para mim, porque, assim, porque na época, assim, beleza que a Força ela é mais uma religião, né? Só que não impediria, no auge da tecnologia e do conhecimento dos caras, eles pesquisarem mais afim, entendeu?
Olha, não, então, porque... mas é. Se você coloca como criaturas, midi-chlorians aí, o problema é você tira um pouco da magia da coisa, sim, mas também gera outros problemas. Por exemplo, como é que criaturas pequenininhas conseguem mexer coisas no espaço, entendeu? E, tipo, ele deixa de fazer sentido. Então, eu entendo o que o George Lucas quis fazer de...
Só que a forma...
ele cria ali, falou, é algo biológico que ganhou um aspecto de magia no futuro, mas pra mim, assim, ele quebra a lógica da coisa, né? Tipo, se você tá falando de, é algo religioso, é energia e tudo mais, pô, né, faz seu sentido ali você ter tanta magia na coisa. Agora, falar, não, é coisas que tá no sangue do moleque. Aí é complicado, né? Tipo, a lógica fica meio confusa, fica problemática.
E o meu problema principal com o primeiro e segundo filme é política. Porque sim. O filme, ele... Mano, como
tratados é comerciais.
O blockbuster mais importante da década, na época, é sobre tratados comerciais, velho. Eu não entendia porra nenhuma o que tava acontecendo, velho. Não, é porque o senador vai abrir uma nova votação que se tiver o quórum mínimo que não sei o que vai aprovar.
Embargos comerciais, é.
É, vão entrar com embargo de declaração lá, não sei o que. Meu filho, isso é muito chato. Eu te garanto que se tivesse midi-chlorians, só tivesse mais luta e colocasse uma trama mais simples... E sabe o que é o pior problema disso? É que isso é totalmente... É ignorado pela fanbase, sabe por quê? Porque é a parte mais importante de qualquer maneira, entendeu? Porque é a parte mais discutida em fóruns, nos livros, em qualquer coisa de Star Wars. É a parada mais discutida é como a República caiu pro Império Sith, como é que ele... Eu tenho um livro, que é o Manual do Império, que é toda a forma lá, o planejamento de governo dos caras, entendeu? É um negócio assim que, cara, vocês não estão vendo que isso não é... Porque assim, essa parada é muito legal pra você trabalhar fora de filmes, entendeu?
Sim, com certeza.
É uma parada muito legal da política, da parada... Que você trabalhe isso fora dos filmes, bota nas HQs, nos livros. Isso é bom você trabalhar fora, porque é importante.
Tá criando o mundo, né? Esse é o ponto.
É. Mas você colocar numa trilogia, passa uma hora e meia falando de embargos, de não sei o quê, mano... Tanto que o terceiro filme eu acho mais legal, porque ele é bem político, mas ele fala muito sobre traição, sobre aquela coisa. Eu adoro A Vingança do Sith. Mesmo tem algumas paradas, principalmente o final, né, que é meio broche. Só que é um filme que eu gosto muito, que eu sinto o mal, entendeu? Finalmente eu sinto o mal.
É o melhor dos três, né? É o melhor dos três prequels ali.
Não é muito
três.
Difícil, né? Mas é um filme realmente bom, cara. Um filme ótimo, um dos melhores da saga, talvez. Por conta disso. Que ele eu acho excelente. Só que aí que tá, eu vi os filmes, os clássicos, e aí já ia pegar o seguinte, os clássicos, tirando o Império Contra-Ataca e o último, né, que são da década de 80, eu já acho o primeiro muito lento, entendeu? Tanto que eu tenho diferentes opiniões ao longo dos últimos anos, dos últimos 6 anos eu mudei de opinião umas 3 vezes. Horas eu acho excelente, horas eu acho chato, horas eu acho isso, acho aquilo, entendeu?
Mas porque é bom, senão é que você continua voltando pra assistir.
Não, eu sempre
volto. E mudando de opinião conforme o tempo passa, normal isso aí.
Eu acho importantíssimo as pessoas reverem filmes, cara. Porque você tem que rever pra você mudar sua opinião, pra ver alguma coisa. Star Wars eu acho que foi, junto com os filmes da Marvel, a coisa que eu mais revi nos últimos anos, assim, pra ver se eu gostei mesmo, se era só empolgação, se era isso. Você tem que rever as coisas, cara. Eu e o Jefferson, que é o meu colega de podcast, infelizmente ele não veio hoje. E minha nossa, velho, os caras, você pega a opinião, você olha só, eu acho chato, eu acho legal, eu acho isso, acho que é muito importante você rever os filmes. Mas o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, cara, eu acho eles irretocáveis desde o primeiro, cara, eu nunca mudo a opinião, porque o Império Contra-Ataca é o meu segundo filme favorito, não, acho que é o terceiro, porque eu tenho o Poderoso Chefão, né, mas é o Império Contra-Ataca eu acho ele irretocável, velho, que tá, eu gosto mais não só do cinema, da música, assim, dos anos 80 do que dos 70, da cultura dos anos 80, porque ela é mais direta, né. Eu acho que Star Wars pega um pouco disso. O próprio cinema, ele é mais direto, ele é mais aparado. Os anos 70, não, ele era mais mais lento e tal. O Retorno de Jedi, o pessoal critica muito, mas eu gosto por causa do ritmo do filme, cara. Eu acho que você sente a tensão. Mesmo com os Ewoks lá e tal, beleza. Mas...
meu problema são os Ewoks, mas a história em si eu não tenho problema com ela,
nenhum, cara. O terceiro ato desse filme com o Vader e o Luke se matando, velho, é maravilhoso, cara. Até que veio o episódio 7 e, velho, eu saí do filme. Caraca, velho. É um dos melhores filmes da minha vida, porque ele é feito com muito amor. Ele é feito com muito amor, muito mistério. Velho, é maravilhoso esse filme, cara. Assim, pra você ver pela primeira vez, entendeu?
Sim.
Lógico que você vai perceber problemas, mas só que o J.J. Abrams, ele conseguiu fazer o seguinte, eu acho que o J.J. Abrams, ele sabe que o filme não é perfeito, ele sabe que o filme, ele bebe muito de Uma Nova Esperança, ele faz de um jeito que você não liga pra isso. Entendeu?
Ele cutuca a sua nostalgia, né? Então ele... faz algo ali montado pra cutucar o seu emocional. Então você fala, tem problemas? Tem, porra, mas é Star Wars, né, cara? Tão legal.
Exatamente. Ele cutuca lá. É só dar uma pausa aqui pra agradecer o Nefelupitou, que tá falando que o programa hoje tá muito bom. Valeu, galera. Valeu, cara. Segue a gente. Faltam apenas 3 seguidores pra chegarmos aos 50. Quem tá assistindo aí não é segue a gente, por favor, galera, segue, que vai ajudar muito. E até que o episódio 8 eu tive a mesmíssima reação, cara. Eu não sei se eu reflito até hoje também se eu gostei, se eu não gostei. Eu fiz uma crítica onde eu simplesmente detonei o filme, mas na conclusão eu falo, é um filme muito bom, que é um filme bem dirigido, tem cenas ótimas e tal, só que algumas decisões não me satisfizeram muito bem, entendeu?
Sim, concordo.
Pois é. Algumas decisões, você tem que muito tempo pra pensar. Tanto que eu dei 3 de 5, entendeu?
Dá pra passar. Tá acima da média ainda.
Pois é, dá pra passar na escola, cara.
Sim.
Dá pra passar, deu 3 de 5 e até dei uma nota melhor depois. Até que eu ainda não revi tantas vezes o episódio. Episódio 8, eu revi umas 2 vezes. Eu acho que eu vou ter que rever de novo. Rever de novo. Porque o 7 eu revejo sempre quando é, cara. Quando passa na Globo uma ou 2 vezes, eu tô lá assistindo, entendeu? Se passar em qualquer lugar, eu vou assistir o episódio 7. É um filme que eu vou assistir sempre.
Ainda é Star Wars.
É. O episódio 8, você tem que ficar mais relaxado, você tem que ver e tal. Porque tem muita coisa boa e tem outra coisa ruim e tal. O problema é que é a quebra da expectativa, entendeu? Acho que a questão é essa. Já o episódio 8 eu fiquei estático, cara. Eu não conseguia. Eu fui com uns amigos meus, com a galera, e eu fiquei totalmente quieto na minha depois desse filme, velho. Eu fiquei tipo só pensando. E o pessoal, eu ainda acho que ele sofre um pouquinho do... Eu falo o seguinte, as pessoas não gostam do episódio 1 pelos motivos certos. Esse filme tem uma coisa que eu acho totalmente coerente, que é o romance do Kylo Ren com a Rey. Porque eu acho que é um negócio que eu percebi desde o primeiro filme, entendeu?
Não, aí eu sou obrigado a discordar, cara. Sei, pra mim isso não fez sentido nenhum.
Não, pra mim fez sentido, cara, porque dentro o segundo filme eles ficam namorando o tempo todo, velho. É muito coisa de desenho, sabe? Não sei o quê. Beleza, que o filme é muito ruim, ele é imprestável. É imprestável, ele é tipo Endgame que deu errado.
É, verdade.
É um endgame que deu errado. É um endgame que deu errado. E. Velho. Esse filme é imprestável, indefensável. E eu acho ele. Ele não é como filme pior que o 1 e o 2. Só que o 1 e o 2 eles são melhores Star Wars do que o episódio 8. Eu não sei se tem muito sentido que eu tô falando.
Não, sim, concordo. Acho que o 1 e 2 tem mais cara, é mais Star Wars do que o 8 e o 9, por exemplo. 8 e 9 parece que é outra coisa, assim.
Eu nem acho tão ruim do episódio 8, por parte do episódio 8, tomar uma cara própria, assim.
Não, então, seria se tivesse tomado, virado outra coisa, né? Ele, pô, pegou ali o Star Wars e transformou em algo pra ele, seria excelente. O problema é que ele, né, caiu meio xoxo. E o 9 não levou adiante. O 9, tipo, ignorou o 8. E aí parecia que você tava assistindo o Jesse de novo.
O problema é a vergonha, cara, que é o filme tentando desconstruir o outro.
Sim,
esse é o principal problema. É uma briga de diretores no meio da tela. Porque assim, eu discordei plenamente quando o Luke pegou o sabre de luz no 8 e jogou como se fosse um saco de merda.
Foi decisão do diretor. Aquilo.
A primeira coisa que o Luke escuta no episódio 4 é o seguinte: uma arma elegante de tempos mais civilizados. Eu sei que ele quer desconstruir a imagem dele, mas você jogar um sabre de luz assim, cara, tem maneiras melhores de fazer
isso. É que o diretor do 8 não tinha esse amor todo, né, pelo Star Wars, então Aí ele pegou, fez, porque ele é um cara que ele é um diretor que gosta muito de surpresa, de subverter sua expectativa e tal. E aí ele fez isso, né? Ele não se importava tanto com Star Wars quanto o J.J. Abrams, por exemplo. E aí, deu uma quebrada na galera.
Aí depois voltou e falou: não, eu errei. Ah, mano, assume que o filho é teu, velho. Assume teu filho, mano. Como é que pode? É bizarro, velho. Assume essa pica aí, pô. Beleza, eu entendi, eu comprei. Mesmo que eu não tenha gostado, eu entendi. O filme é bom. Os Últimos Jedi é um filme bom. É um filme muito bem fotografado. É um filme
Tecnicamente ele é muito bom.
Tecnicamente ele é perfeito e tal. Não acho melhor tecnicamente que o episódio 7. Assim, tá quase na mesma linha. Tá quase na mesma linha, né? Mas é porque o episódio 7, eu não consigo avaliar ele racionalmente no episódio 7.
O problema é a história, né? O que ferra é a história.
É tipo Creed, mano. O Creed eu não consigo avaliar ele. Engraçado que eu não assisti Rock quando era criança. Eu assisti agora, na quarentena. Quarentena não. Eu fui assistir alguns anos atrás o primeiro Rock. Eu achei ele muito arrastado, muito lento, muito chato. Aí eu deixei de mão. E olha, o que me fez assistir o Rock foi o Creed, porque o trailer do segundo filme eu achei fantástico. Aí até que eu voltei. Não, eu vou terminar logo, né? Aí até que eu gostei muito do episódio do Rock 3, do Rock 4, aí eu vi o Creed, aí eu sabia exatamente o que eu tava esperando. É o Despertar da Força do Rock.
Exatamente.
E o Creed 2 é um filme, assim, que é bom, mas... tem umas coisinhas assim. Acho que faltou Ryan Coogler lá com as pirulas técnicas dele lá. Acho que só faltou isso.
É, o 2 ele se perde, né? Tipo, ele fica meio. Drama. Meio sem rumo, com drama ali esquisito. Não cola muito. Ele nem vai pro lado maluco do Rock ser só uma luta de boxe. Também não vai pro lado do drama. Ele não escolhe e fica meio xoxo, né?
Pois é, faltou Ryan Coogler. que faltou o Ryan Coogler, porque é o seguinte, eu sou um cara que, por exemplo, Pantera Negra, né, que foi dirigido por ele, é um filme que, assim, que ele é um filme muito pesado na parte técnica. Eu não gosto daquele filme. Eu acho que um filme de 2017 da Marvel que criou filmes visualmente lindos, perfeitos, visualmente, tecnicamente, você não pode ter um CGI de PlayStation 2, né?
Sim, com certeza.
Mas só que o Ryan Coogler, ele é um diretor de dramas. Você percebe isso no Creed. Que ele também sabe muito brincar com as câmeras, entendeu? Fazer uns planos sequências, tudo bonitinho lá. O próprio Pantera Negra mostrou isso. Mas mesmo assim, ele não é um diretor de ação. Eu acho que ele pecou nisso. A cena de ação do Pantera Negra, principalmente no final, que tenta forçar uma guerra, eu acho meio feio.
É, o Pantera Negra ele conclui muito rápido, né? Fica
É
aí
feio,
a
cara.
galera lutando no videogame ali é de
É,
complicar.
no videogame, no PlayStation 2, ele é feio, é chato. Só que é um filme muito legal, é tão legal assim a parte dramática que eu fico meio de sentimentos duplos. Tipo, eu não coloco ele no meu top 5 da Marvel, eu também não colocaria no top 6. Porque pra mim, um filme de blockbuster assim, ele tem que. Eu acho que a parte técnica ela é muito importante, entendeu?
Sim, com certeza.
Star Wars não seria o que é hoje se a parte técnica fosse toda cagada, entendeu? O
Sim,
Senhor
sim.
dos Anéis não seria o que é hoje se não fosse a parte técnica sensacional.
Exato, exato. Isso importa pra caramba, né? No cinema atual, assim, efeito especial faz ou quebra um filme, né? Porque ele vai envelhecer, não tem jeito.
Ele vai envelhecer, eu acho que o próprio Pantera Negra ele vai envelhecer muito mal, eu acho, tecnicamente. A gente vai ver daqui uns 10 anos, 20 anos, tipo, você vê, caraca, o filme é bom, mas. E esse PlayStation 2 aí no final aí, mano? E já puxando aqui da Marvel, cara, eu acho que o maior acerto dos últimos 12 anos, cara, foi encontrar os irmãos Russo, cara. Eles são os caras que sabem fazer filmes de alto orçamento, cara, né? Não sei se
Filme
tu
de
concorda.
ação, né? Filme
Filme de
bom de
ação
filme de ação, é.
já. Se tu vê um futuro para eles, assim, tipo, num, por exemplo, até pegar um Star Wars que eles foram cogitados, eu acho que eles estão num período sabático, né? Depois de tanto tempo trabalhando com. Os Vingadores, eu acho que eles estão mais quietos, assim. Até ajudaram a produzir o filme lá do Chris Hemsworth, que é um filme
Sim.
ok. Mas eu acho que talvez a Netflix e a Disney vão começar a explorar o talento deles, velho. Né?
É,
E,
eles são
cara, tá certo.
dois caras que manjam muito de cinema de ação, né? Então tem bastante espaço para os caras aí brincarem franquia grande ou até criarem uma franquia deles, né? Quem sabe os caras tiram alguma ideia da cabeça aí, né?
Eu queria muito que eles pegassem o próprio Star Wars, cara, que vai ser dirigido pelo Taika Waititi.
Sim.
Quando tu é muito fã de Star Wars, o que que tu pensa do futuro da franquia, visto que o último é imprestável, mas ao mesmo tempo eles estão parece que a Disney está entregando em mãos mais confiáveis, talvez. O Taika Waititi, ele é um cara muito autoral, digamos assim.
Sim, cara, eu acho assim, Star Wars para mim é algo que se eles tomarem um rumo, né, do que até quando eu falei um pouco no começo, de parar de contar história ali sobre os Skywalker e tal, e abraçar um pouco que tem tudo de, cara, de universo estendido é algo gigantesco.
Com certeza.
Então é começar a puxar outras histórias de outros sítios, outras coisas dentro dessa galáxia aí do Star Wars. Cara, tem muita história para contar. E aí, se você pegar um cara disposto a ser mais autoral, né, botar mais a carona dele ali no filme, porra, dá pra tirar coisa pro resto da vida do Star Wars. E coisas boas, né? É só você dar ali na mão do cara a liberdade para ele trabalhar, falar, ó, tá dentro do universo do Star Wars, não vai contar a história dos Skywalker. Tem muita coisa para avançar ali, cara.
Pois é, tem muita coisa, dá para poderia ser até prequel no caso, né?
Sim, pode ser prequel, não precisa nem tá tão relacionado, né? Pode ser igual fizeram nos livros, nos quadrinhos, que é, pô, 3 mil anos no passado, 3 mil anos no futuro, coisa assim.
E tu acha que Star Wars tá nas mãos corretas, assim, de Taika Waititi? O que que tu acha da filmografia dele? Se ele é o cara certo para Star Wars? Ou ele é um cara mais da comédia mesmo? Ou se não for o cara específico, quem tu acha que seria, que cuidaria melhor da franquia?
Cara, eu acho que o Taika Waititi, se ele trouxer a marca de comédia dele, mas é aquela comédia que ele usa bastante ação, eu acho que casa perfeitamente bem com o Star Wars, assim. Acho que é um cara que eu gosto muito, um cara que o J.J. Abrams era um diretor que eu achava que ia ser foda no Star Wars, e, tipo,
Isso foi um.
não me decepcionou. Ele mandou muito bem num filme, no outro foi bem mais ou menos. Mas assim, acho que tem mãos boas, né, para se entregar. Só que a questão aí é a Disney, né, tratar pelo menos um pouco menos só, como só um produto, né? Tipo, pensar um pouco que é uma coisa que você usa para contar história, né? E essas histórias importam para as pessoas. E é isso que faz as pessoas irem pro cinema no final. Então acho que o Taika Waititi é um cara bom para estar no Star Wars.
E eu pensei que eles tinham achado isso no episódio 7, que não é bem um, é bem uma carta de amor, né, do próprio Taika Waititi ao episódio 4. Mas depois,
É, foi, né? O problema é que o J.J. Abrams é um cara que ele é muito bom de começar a história, mas ele não sabe terminar, né?
é.
Então, foi o que aconteceu. Falou, vou dar o final pro cara que não sabe fazer final. Aí deu ruim, né? Não teve jeito.
E outra, assim, e a parte boa que a gente até pulou, só pra gente concluir, que é a questão dos spin-offs, que ainda bem que eles esqueceram, ou que eles vão colocar isso dentro do Disney Plus, com outras séries, que eu nem vi Mandalorian ainda,
É
mas
boa, hein? É boa, vale a
é
pena.
boa. Que, velho, Rogue One é o filme mais superestimado da década, velho. Eu falo isso sem dúvida, cara. É um filme totalmente enlatado.
Ele é super enlatado.
Ele só foi salvo pela cena final. Vai passar 20 anos que esse filme vai ser sustentado pela cena final.
Eu não sei nem se ele foi salvo pela cena final. Eu acho que
Foi.
é.
O
Para
velho.
mim, ele é mediano para baixo, assim. É algo que ele não precisava, eu não precisava daquela história.
Não, pois é. Não, você pode caçar. Eu vi lá que nos fóruns, comunidades, o Rogue One, ele tem notas melhores que os filmes clássicos, porque ele é muito bem visto. Eu não sei como, acho que a cena final salvou de uma maneira espetacular o filme, é o Deus Ex Machina, né, da coisa.
É, totalmente Deus Ex Machina, né? No final não tem jeito.
Já tá dando 2 horas de live, muito obrigado aí, Thiago, foi uma entrevista muito bacana, um papo muito bom. Tá sempre
Obrigado, cara.
convidado. Eu até tava querendo, quando a gente tava reformulando o site, tava pensando em te chamar para participar da equipe, só que tinha sumido do canal e tudo mais.
Bom,
Mas
obrigado pelo convite aí. Valeu, acho que foi super legal aqui bater esse papo contigo, falar sobre, né, tudo quanto é tipo de cinema. E cara, agora canal aí estamos de volta, né? Então
Tô
vejam
de
lá as
volta.
maluquices que eu ando assistindo.
Para quem está ouvindo aqui no Spotify, no site próximadimensão.com.br, vai estar tá lá no link do canal dele. Vou colocar lá nos links que a gente vai disponibilizar no post. Pessoal da Twitch, segue no canal, por favor, gente. Eu estou precisando chegar aos 50, tem 47. E acessa o nosso site próximadimensão.com.br. Tem crítica de vários filmes que a gente falou. E tem umas coisas muito interessantes, tipo, eu falo muito sobre a jornada do herói. Eu coloco lá todas as etapas assim do mundo normal, criação de amigos, que é muito boa, que você entende que metade de Hollywood segue a camada à risca, tipo, do Matrix ao Senhor dos Anéis, é a mesma fórmula, cara. E quase sempre dá certo, cara. É muito bom. Acessa lá. E também não esqueçam de acessar o canal dele no YouTube, Cinema Estranho, no YouTube. Falou, Thiago, até a próxima. Tá sempre convidado.
Valeu, gente. Obrigado. Até mais.